Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Vai. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Enerdizando. Hoje é o episódio 175? 176?
Ai, meu Deus.
176, cara! Assoprando as velhinhas de Cavaleiros do Zodíaco, que tá fazendo 30 anos.
Ai, ai, ai. 30 anos de
30 anos de Cavaleiros do Zodíaco.
Meu Deus, Deus.
Que legal, hein? Hoje nós vamos falar sobre tudo que for possível sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tudo. Tá preparado? Vai ser muito legal. Fica ligado, porque vai ser massa, tá? Então, hoje, galera, aguenta aí que a gente vai começar daqui a pouquinho. Nós queremos agradecer os nossos padrinhos e madrinhas, o Henrique Soares, João Paulo do Santos Silva e Bruno Gomes. Um grande abraço a vocês, obrigado por estar aí ajudando a gente a comprar a nossa Calói. Tá certo? Muito obrigado. Hoje nós contamos com a presença da nossa querida Natália Barbie, que já deve estar chegando aí daqui a pouquinho, vai atrasar um pouquinho. E a Jubes Cosplay tá aqui com a gente também para falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tudo bom, Jubes?
Tudo.
Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, né? Dizendo, potencializando o nerd de você. E aí, galera? Energizando o episódio 176. Aniversário dos Cavaleiros do Zodíaco hoje. Tá pegando fogo, Natália tá atrasada, tá chegando aí. Infelizmente, nosso querido Baconzitos não vai participar com a gente hoje, porque é um momento muito especial pra ele, eu compreendi. Ele já tá esperando isso há muito tempo. Ele finalmente conseguiu autorização pra fazer a operação de mudança de sexo dele. Ele viajou pra Argentina, vai fazer lá, que no Brasil ele não conseguiu. Acho que o plano dele só cobre cirurgias lá fora. Então ele foi pra lá, então vamos. Eu acho que a gente tem que compreender isso e ficar feliz por ele, eu acho. Baconzitos, beijo pra você.
Baconzitos, eu não participo disso, viu? Eu sei que vai ter truco, mas ó, eu participo disso, hein? Por favor.
Vamos nessa então agora, tá na hora do inbox.
Vamos pro nosso inbox?
Vamos embora.
Um, dois, três e... Hunter!
Hunter! É o momento que a gente lê os seus comentários, as dúvidas que você manda, as sugestões. Você manda pra gente aí durante a semana, a gente seleciona e a gente lê hoje aqui no programa, tá certo? Vamos lá. O Jackson Emanuel de Santa Catarina, ele diz o seguinte: eu não conheço muito Cavaleiros do Zodíaco, mas gostaria de saber personagens, temporadas e filmes favoritos de todos aí.
Vamos falar.
Ok, vamos falar sobre isso, Jackson. Aguenta aí. A Irene de Marina, de São Paulo, falou: nossa, era muito legal assistir na Manchete, né? Acho que era lá que passava, né? A Irene tá sabendo direito. De onde vocês desencavaram essa, gente? Vários vezes, assim. Beijos. A gente curte, isso aí foi sugestão do nosso querido Mário Kempis, viu, dona Irene?
Ô, Irene, rapidinho, Irene. Onde você estava no dia 1º de setembro de 1996, às 6h30 da noite?
Estava no céu ainda, porque o pai e a mãe dela ainda deve ter feito ela ainda, Marilinha. Não, tô brincando. Ela... onde é que você estava, Irene? Aí, ó, pergunta policial essa, pergunta de detetive. Onde você estava na noite de... Beleza. O Leon, lá de São José dos Campos, falou: que saga complexa dos cavaleiros. Sempre gostei muito de mitologia e Cavaleiros do Zodíaco é prato cheio. Uma diversão. Como diversão, claro. Nem tudo lá dá pra levar ao pé da letra. Eles mudam algumas coisinhas, Leon. Então, se você for responder quem era Pegasus na mitologia, você falar eu quero um cavaleiro protetor de Atena, você vai bombar. Eu te falando, hein?
Netinho?
Beleza, diga, Grave
Games. Tem o Samuel ainda. Samuel de Sorocaba.
Pulei? Cadê?
Isso,
Samuel. O Samuel. Beleza, eu pulei. Valeu, Mario Camp. Samuel aqui de. O Samuel Bergler de Sorocaba. Ele falou, ó. Nunca gostei muito de anime, de animes. Acho muito longos.
Não, é só você, tá bom, Samuel. Tem gente também.
Tá bom, Samuel. Gosto. Você não está sozinho. Eu gosto de alguns, mesmo alguns longos também eu assisti, mas eu concordo que realmente enche um pouco o saco. Assim. A Laura Duarte... Não, Leon agora. O Leon disse o seguinte, que saga complexa... Ah, não, isso aqui ele já falou.
Agora
é, exatamente. A Laura Duarte, lá de Sergipe, falou o seguinte, engraçado, gostava de Cavaleiros do Zodíaco, mas meus interesses sempre foram por animes de comédia romântica. Pancadaria em animes não me segurava muito. Beleza, tá bom, Laurinha. Um beijo, obrigado pela participação. Amélia Brito, de Campo Belo. Queridos, bom dia. Maridão dizendo dia. Que graças a vocês vai apresentar Cavaleiros do Zodíaco para a prole. Eu disse que só depois de eu dar autorização. Aqui em casa, a última palavra é minha. Sabe como é, né? Tenho 2 de 10 anos.
Ai, meu Deus.
Eles podem assistir isso? Mario Camps e a Jubes Cosplay e a Natália, que vai chegar daqui a pouquinho, vão poder dizer isso pra você. Eu acredito que, olha, a molecada de hoje assiste cada coisa, né? Que eu acho que Cavaleiros do Zodíaco nem é tão mais pesado assim.
Hoje Cavaleiros é fichinha.
Até porque cada coisa que você vê no YouTube.
É. Exatamente.
Se aqui você mostrar pra eles, vão ver depois. Só caçar.
Vai encontrar. Aí, a Jubes tá falando aqui.
Então só mostra e fala, tipo.
Vai
porque
achar.
Não adianta, você vai ter que ver.
Vai achar a Jubes que não podia assistir Cavaleiros, ela assistiu escondido.
Brincando de
barra escondida. Então eles vão encontrar, viu? Amélia, eles vão achar, viu? Aqui a Janaína Pimentinha, lá de Campinas. Ela disse, agora.
F.
Não entendo nada disso, mas vou ouvir aqui. Vai que, né? Risada de maligno do He-Man. Beleza, Janaína. Ok. O Rogério Cinta de Juazeiro na Bahia. Meus reis! Poderiam falar sobre os desenhos da década de 80? Esses eu conheço mais, hein? Abração!
Esses eu não conheço.
Pois é, não, Júbis, tu não conhece esse não, porque não é da tua época. O Estevão Atlas diz o seguinte, lá de Belo Horizonte. Sou louco por Cavaleiros. Que presente me deram, Enerdizantes.
Opa!
Falarão sobre os filmes?
Sim, falaremos,
Estevão, com certeza. Tá certo? Então vamos lá, galera. Quem são os Cavaleiros do Zodíaco? Tô fazendo aniversário agora. Olha só, é uma série japonesa de mangá, tá? Que foi adaptado do mangá, criada em 26 de novembro de 85. Caramba, bicho.
Faz tempo
pra caramba.
Faz tempo.
Escrito e ilustrado por Masami Kurumada. Foi publicada lá na Shonen Jump, na revista Shonen Jump de 86 a 90. E a adaptação do anime foi pela Toei Animation de 86 a 89.
Isso.
Né? Curto tempo, né? Foi pouquinho assim. A série conta a história dos cavaleiros místicos chamados Cavaleiros do Zodíaco, que lutam vestindo armaduras sagradas baseadas nas diversas constelações. Os cavaleiros têm como missão defender a encarnação da deusa grega Atena, que insiste em ser capturada sempre. É mais capturada, ela tá ali disputando com a Penélope Charmosa pra ver quem mais é capturada.
A Atena consegue ser pior que a Penélope Charmosa, porque a Penélope Charmosa não faz nada, ela só tá ali, ela só existe. A Atena, pô, ela tá.
Caramba.
É a Atena, ela é guerreira, que não sei o que, mas. Vamos lá, tipo, socorro.
Eu acho que vale um super trunfo depois de Atena. Vamos fazer uma edição de super trunfo de Atena e Penélope Charmosa pra ver quem é mais. Qual delas é mais capturada, assim, né? E a Quadrilha de Morte, que são os Cavaleiros Zodíaco, e a Quadrilha de Morte do outro lado, né? Então, o que acontece? As batalhas. Então, assim, a Atena é sempre capturada. Por outros guerreiros
na verdade,
místicos.
Assim, são vilões, na maioria deles deuses, que querem tomar o posto dela. Como se fosse uma espécie de.
E dominar a Terra, isso. Claro. Que todo vilão que se preza isso. Quer dominar a Terra.
Exatamente.
É requisito para ser vilão.
Exatamente. Exatamente. A série original, olha, o nome era Senseiya. né? Esse é o nome dele. E ela ganhou, ela chegou no Brasil como Cavaleiro do Zodíaco porque ela chegou primeiro na França. E lá os franceses colocaram o nome de Cavaleiro do Zodíaco, que eu acho mais legal.
Com né? certeza.
E chegou pra gente aqui com o nome de Cavaleiro do Zodíaco. As temporadas do anime, ela possui 114, como a gente já falou aqui, ela começou em 86, são 114 episódios, ela é dividida em três partes, que é a Saga do Santuário, Saga de Asgard, exclusiva, que é uma exclusividade do anime, a Saga de Poseidon. Em 2002, começou a ser lançada a continuação, até então só existia no mangá. A Saga de Hades, que inicialmente foram lançados 13 ovas, que compõem a fase Santuário da Saga de Hades. Em 2005 se iniciou a fase Inferno, que teve mais 12 ovas. E finalizando a Saga de Hades, em 2008, vem a fase Elysius, com mais 6 ovas, totalizando 31 ovos. Cara, não tem como não rir, assim. Que imagina a quantidade de omelete que dá pra fazer com tanto ovos, né, cara? Com tantas ovas. Né? Que somando a série clássica, interam 145 episódios. É coisa pra caramba, cara.
Muita coisa mesmo.
Só não é mais do que nós que temos 176 episódios. Chupa, cavaleiros! Natália Barbie acabou de chegar.
Bom dia,
minha querida Natália. Tudo bem?
Tudo.
Conseguiu chegar direitinho?
Sobrevivi. Natália, calma, respira.
Ela tá respirando aí, vamos dar um tempo pra ela respirar. Nós estamos falando aqui sobre quem são os cavaleiros do Zodíaco.
Claro,
quem são os cavaleiros do Zodíaco? Por que eles são assim, tão novinhos? São garotos de 15 anos, Mario Kempis, que já são colocados pra lutar, isso é muito comum.
Né? Um bom shonen, né?
Sim, é a molecada, é o que atrai a molecada, mas eu nunca vi os. Engraçado que eu nunca vi os. Na boa, o Shiryu não é adolescente, cara.
Não, o Shiryu não é adolescente. Ele não... é legal, inclusive.
Ele não é adolescente, né? Eu tô perguntando, é mesmo ou não?
Todos eles são, na verdade.
Todos eles são.
Shiryu também?
Mas ele não parece, os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro são jovens também, com algumas exceções. Né? Eu lembro da descrição do Aiolia, quando eu li pela primeira vez, a long time ago, 18 aninhos, tipo, oi.
Sim.
Então é característica, né? Isso é muito comum em anime. Ainda mais feito pra faixa etária, né? É sempre adolescente. Você já viu? Sempre são adolescentes ou crianças que estão salvando o mundo.
Pois é. Então. Mas o Shiryu, ele não parece. Desde que eu assisti quando era criança, eu ficava. Ele é o único que é adulto ali, né? Porque ele é tão mais legal que os outros.
Eu nunca vi assim, o Shiryu. Eu olhava o Shiryu e falava, não, esse marmanjo tem 15 anos? Esse marmanjão aí com esse corpo... Com certeza os caras têm alergia a alguma coisa, porque eles são todos cheios de calombo, você já viu? Eu falo assim, não, ele é alérgico a alguma coisa, tudo bem, mas adolescente ele não é.
É, não muito.
Né? Então eu achava, mas tudo bem, Flávio, beleza, é o jeito do cara desenhar. Hã?
É o mais maduro deles, entre aspas, desenho e...
É, né? Agora, eu tava conversando com o Mario Kempis, que eu não sou doutor em Cavaleiros do Zodíaco, vocês aqui são e tal. E ele tava me esclarecendo as temporadas, né? Sim, que a primeira temporada é a Guerra Galáctica, os Cavaleiros Negros, Forças Ocultas no Santuário, os Cavaleiros de Prata, os Cavaleiros de Ouro, a Batalha das 12 Casas, essa é a primeira temporada. Depois vem a segunda temporada, que é a Saga de Asgard. Aí vem a terceira, que é a Saga de Poseidon. E a quarta, que é a Saga de Hades, que ela é dividida em Fase Santuário, Inferno e Elysius.
Que foi o momento que a arte teve no seu auge, né?
Sim. Uhum.
Você vê, já comparando com a primeira temporada, você vê os traços
era mais
muito
bonito.
Mais bem definidos. É, a Saga de Hades foi o desenho, foi a arte mais refinada. Já, no início era mais tosquinho.
Aí, pra mim, Hades é a melhor pelo enredo, inclusive. O enredo é muito legal. Eu acho muito bem
escrito. Agora, por que a primeira temporada é dividida em trocentas
fases? É a chamada Saga do Santuário, né? É, se você for olhar, o cerne da história é essa primeira temporada.
Isso.
Asgard é uma coisa mais viajandona, não é todo fã que curte tanto a saga de Asgard. Aí a de Poseidon já é mais legalzinha, né? E finalmente vem com Hades, que foi pra, né, acabar com a sede de quem esperava tanto tempo por uma nova saga dos Cavaleiros. Mas a primeira, eu achava muito legal, assim, a Guerra Galáctica, os primeiros capítulos pra te introduzir na história, aquela coisa de uns lutando contra os outros, não tinha aqueles golpes destruidores do universo, como começa a ter mais pra frente. Então era uma coisa mais palpável ainda, né?
É, e essa primeira... A primeira temporada, na verdade, ela, como a Natália falou, ali foi meio que... Foi uma peneira para nós descobrirmos ali quem seriam mesmo os defensores de Atena.
É.
Por isso que você tem esse primeiro toque da Guerra Galáctica, foi o torneio que foi feito, as crianças órfãs do Mitsumasa Kido, que era o avô da Saori, ele tinha um orfanato, ele já sabia que a Terra ia ser assolada por um grande mal, ele tinha que treinar guerreiros para que um guerreiro, aquele que fosse o campeão do torneio, ganhasse a armadura de Sagitário. Depois a gente vai entender que não era só ganhar o torneio e vestir a armadura de Sagitário, não era assim tão simples. Aí esse torneio, ali nós vimos o embrião dos cavaleiros, o mote principal. Você tinha o Seiya, o Shiryu, o Shun, o Hyoga, o Ikki, que são os principais, cada um com um objetivo para poder ganhar ali a sagrada armadura, na verdade, sem saber do mal por trás, que eles seriam guerreiros que iam lutar por uma coisa maior. A Guerra Galáctica foi isso, esse primeiro tópico. A Guerra Galáctica dentro da Batalha das 12 Casas foi isso, essa seleção.
Uma coisa que eu sempre gostava nos Cavaleiros, sabe o que era? Era que eles eram os mais fraquinhos da turma. De todos, assim. Eram os moleques que sofriam bullying dos Cavaleiros de Ouro, por exemplo, né? E eles tinham que enfrentar
os... histórias,
assim,
né?
Caramba, vocês... Caramba, olha, se eu fosse amigo deles, eu ia falar, vocês são os mais fracos, e ainda assim vocês vão subir aquelas 12 casas, por exemplo. Né? E pra enfrentar aqueles caras... Ó, assim, eu vou ficar aqui torcendo por vocês.
Uma coisa que eu acho que essa parte ficou muito melhor trabalhada no mangá do que no anime. Né? No mangá fica muito mais claro por que o Cisne foi pra lá. O Cisne foi o enviado do santuário. Ele estava vinculado, porque no mangá não existe Cavaleiro de Cristal. Ele foi treinado pelo Camus de Aquário. Aí no anime, não. Aí puseram o Cavaleiro de Cristal no meio, que foi treinado pelo Camus. Então, assim, tinha um degrau no meio do caminho. E aí fica muito claro que ele foi lá em missão pelo santuário. Que o Ikki, né, queria era pegar e se vingar. E aí, eu odeio todos vocês, morram todos vocês. Então, assim...
O Ikki era a ovelha negra.
É. Mas também, né, coitado, o que ele passou na Ilha da Rainha da Morte. Inclusive, eu tava vendo, o Ikki é o único Cavaleiro de Fênix.
Sim, é o único.
Né? É o único que foi lá e conseguiu a parada. Então, ai, gente, é meu personagem predileto. Não fale mal do Ikki que a gente vai brigar.
É isso que eu ia falar. Porque o ouvinte aqui, vamos tentar responder a pergunta do ouvinte?
Sim, sim.
Porque ele perguntou Bom, não tá aberto aqui agora pra eu ver, mas ele perguntou personagens, temporadas e o que mais, Mario Kempis? Vê se você viu.
Filme.
E filme favorito?
Ui, nossa, que difícil, né?
É, ele temporada, perguntou isso aí. Qual que é? Ele é fãzão mesmo. Deu pra sentir que ele é fã mesmo. Jubes.
Eu.
Diga.
Meu personagem, acho que já tá claro que eu amo o Shiryu. Minha crush de infância, falo mesmo. Até porque, né? Minha crush de infância. Mas é porque eu sempre gostei muito de dragões, e daí ele tinha um dragão, e eu achava o desenho dele bonito, ele era mais maduro que o resto, então não me irritava muito.
E ele fazia a cachoeira correr ao contrário.
Pois é, pô, que legal.
E o único ruim é que ele tinha que ficar cego, tipo, quase todas as vezes.
Pois,
né?
É, mas ele, por isso que é legal.
Ele tava cego, ele tirava a armadura. Pá, caraca, pra que esse bicho usa armadura de dragão? Se quando o negócio vai lá pra definição, ele vai e tira a armadura.
É porque ela é coça
sempre
muito.
Assim. Porque tem é sempre o cara assim, que tem temporada. Síndrome de Jacob de Crepúsculo que já
caminhou. Eu acho que é isso mesmo.
Agora, minha saga favorita é... Assim, eu não assisti completo os episódios canonicamente de Hades, mas é a minha favorita, pelo que a gente já tava discutindo, de que foi o momento que a Athena ficou menos... Penélope Charmosa. Foi quando ela, tipo, reagiu e fez alguma coisa. Porque eu odeio quando as pessoas falam: ai, eu vou ser sequestrada de novo, deixa eu ficar quieta aqui e esperar me resgatarem. Tipo, não, tapa na cara dele. Tipo,
isso te incomodava, hein?
Me incomodava muito. Me incomoda até hoje. É por isso que eu não tenho paciência até pros filmes da Marvel por causa disso. Porque eu idiotas.
Meu Deus.
Tá vendo?
É. Muito bom. Agora, filme, eu não vi os filmes. O último que eu vi foi esse último que lançou, que é uma grande bosta, que fizeram um musical da Disney na Casa de Câncer.
Não, gente, não, para.
Essa foi ótima, adorei.
Porque o cavaleiro de... Eu sou de câncer. A máscara da morte é minha eterna frustração.
Pois é.
Pelo menos na Lost Canvas tem o Manigold. O Manigold é muito legal. Ele salvou a história dos cavaleiros de ouro de câncer.
A cara da Natália.
Agora, a arte gráfica foi sensacional.
A arte gráfica tava maravilhosa.
Eu acho que eles tentaram fazer um resumão da saga do santuário pra nova geração.
Não deu.
Mas assim, aquele negócio é o espaço da mídia, né?
Bem, né?
Uma hora e
MacGyver
tá aí pra dizer
sendo
isso.
Sendo que foi aqui uma... Acho que foi a temporada mais longa. Foi a temporada do Cesar. Então você querer resumir tudo num filme de uma hora e meia, óbvio que muita coisa se perde. Mas assim, o de câncer a gente podia ter ficado sem.
Podia ter ficado
sem. Eles podiam ter aproveitado aquele tempo pra fazer alguma outra coisa mais legal. Tinha muita coisa pra falar no filme, mas... Enfim.
Tinha, e eu tava... Eu vi esse filme no trabalho, a minha cara. Eu tava assim, meu Deus.
Não, assim, eu achei a arte maravilhosa. Eu fiquei impressionadíssima. Né? E assim, eu achei interessante assistir, porque pra mim foi um resumão realmente da saga. Mas teve algumas passagens que realmente...
Tipo, a Casa de Câncer não dá, amigo. Pare, não, não só dá. Pare.
Não dá.
Gente, mas
aquilo foi realmente tipo
filme...
totalmente ridículo.
Qual é o teu personagem favorito?
Aielwick. Mas eu não tenho que responder todas as perguntas.
Eu perguntei.
Não, mas eu não sei. Eu não tenho filme favorito porque eu só vi esse último. E esse último definitivamente não é o favorito.
Eu sou mal, então.
Foi a sua saga?
Já comecei
a minha foi a de Hades. Porque a pelo Hades? Simples motivo que a Athena... Conseguiu matar e resolveu fazer alguma coisa.
Entendi.
Só por isso.
Olha, eu não posso, mas eu tenho capacidade. Eu assisti. Não assisti todos os episódios, mas assisti alguns que podem me dar respaldo pra eu escolher e responder a pergunta do rapaz. Eu acho bacana o Cisne.
Uhum.
Eu acho bacana ele por conta do lance com a mãe dele. Eu achei diferente, falei, nunca tinha visto aquilo até então. Esse tipo de relação. Eu achei bacana. O filme. Ah, o filme tá aí, essa eu não posso responder. Porque eu assisti esse último também e eu achei ele bem cansativo. Então eu não posso dizer porque eu não assisti os outros. Mas eu acho que a das 12 casas, das temporadas, a parte ali da fase das 12 casas é a que eu acho mais interessante. Eu achei bem interessante a forma como fizeram. E você, Mario Kempis?
Cara, eu assim, eu concordo com as meninas. O filme recente foi uma porcaria. Na verdade, é como a Natália falou, foi pra apresentar. Ou tentar apresentar os Cavaleiros para essa nova geração, era melhor comprar os DVDs, né? E ver e Blu-ray, é bem melhor.
Computação CG perfeita.
Achei Black lamentável. De personagem, cara, até pela questão dos ideais chineses, é o Shiryu. Eu acho fantástico. A coisa do dragão também sempre me cativou muito. E ele dos Cavaleiros, para mim, era o mais nobre, porque ele era o cara que mais se sacrificava. Ele ficava meio em segundo plano em nome do grupo. Em nome do grupo. Foi ele que se cegou para salvar o Seiya e o Shun quando foram petrificados. Ele quase morreu na casa de câncer também. E ele foi ajudado pelo mestre dele, pela namorada dele. Fica entendido meio que é a namorada
muito
dele.
Muito intenso.
Muito forte.
Né? Assim, né? É demorado, mas muito as temporadas forte. São intensas.
É, o único ruim é que às vezes uma luta demora 3 ou 4 capítulos.
Pois é, aí você fica meio tipo, já
é igual a parte do Arão, por exemplo. Parece que é interminável aquilo. Só a boca do bicho é interminável, né? Agora que eu vou morrer, né? Mas outro que eu acho bem bacana, que é um Cavaleiro de Ouro, se não me engano, é o Chaka.
Chaka de Virgem, fantástico.
Ai, que tem aquele meme sensacional de tolerância religiosa.
É o melhor meme.
Aquele
massa.
Nossa, é sensacional, porque o cara, né, é o mais próximo de Deus, mas aí ele tem negócio de reencarnação do Buda, aí no golpe dele ele manda todo mundo pro inferno, assim, sensacional, poxa.
Eu acho
que devia ter salvo aqui.
É a luta mais triste, na minha opinião, a morte mais triste é a do Ikki.
Você fala na saga das 12 casas?
Nas 12 casas. Pra mim, a mais triste, a mais intensa. Ele perde todos os sentidos e ele praticamente vence o Chaka de Virgem só com a alma, com o cosmo.
Dele.
É muito bonito, é muito intenso.
Eu acho o Ikki sensacional, porque você já viu que ele sempre vem pra resolver problema? Tipo, tá todo mundo se explodindo, aparece o Ikki, faz alguma coisa, se ferra
com um pouco
fora.
Ele é o Piccolo do Cavaleiro.
Não, porque o Piccolo não é tão forte assim. Não, o Ikki é o mais forte dos 5.
Ele salvar o Gohan na hora do pega. Tá lá todo mundo tomando porrada. O Piccolo chega na hora pra ajudar os caras. Aí depois ele vem um outro mais forte e acaba com ele. Aí só o Goku que fecha. Mas eu sempre vi o Ikki como o Piccolo da turma.
É.
Ele não chega junto com a galera. Ele sempre chega depois.
E é isso que eu gosto nele. Porque como ele não tá no grupo... Eu acho que ele é o personagem com mais personalidade dos 5. Ele tem uma personalidade muito bem definida. Sim, né? E não é... Sim. Ai, Seiya! Chata, velho. O Seiya não é o único personagem. Ele é um personagem meio idiota. Se
pois é, ele me irrita.
É bem a característica do personagem principal de um shonen, né? Do protagonista. Pô, tapado, velho. Pensa, tu já lutou tantas lutas e vai ficar nessa palhaçada até quando?
Pois é.
Chata. Ele não anda com a tuba de cavaleiros. Aquela, né, aquela horda de cavaleiros ali, sempre infelizes, e, né?
Eu acho ele mais crítico dentre os cinco.
Sim, mas ele é mais velho também, né?
Ele é o mais velho, sim.
Ele
é mais,
então ele com certeza é o mais
experiente. E é engraçado porque ele sempre vem pra salvar o Shun, né? Porque cada personagem tem sua característica.
É o brother dele.
O Sei apanha que nem cachorro na feira pra conseguir fazer alguma coisa. O Shun, ele sempre tem que se cegar e tirar a armadura. O Cisne dorme. Sempre, ele dorme. Ele fica caído dormindo em algum lugar. O Shun é sempre aquele que eu quero brigar com você. Ai, mimimi. Aí o bicho começa a apanhar e aparece o Ikki, entendeu?
Ah, ele
é o
Cisne,
tem que soltar aquelas correntes pra usar lá a nebulosa. Aí, finalmente, você tem o Ikki, que é o que chega pra tapar buraco.
Mas na batalha...
Meu Deus,
no comando dessa turma de cavaleiro mais fina, bicho. Imagina. Vamos subir as 12 casas. Ela, não, porque onde você vai, moleque? Você vai ser o primeiro a morrer. Volta pra casa. Imagina, cara.
Eu não ia ter muita paciência.
Trocar,
eu também não.
Eu vou ficar com o Shaka. Então. O Shaka é bem legal. Um personagem da Marvel que o Shaka sempre me lembra muito é o Black Bolt. Porque o Black Bolt tem aquele lance de não poder falar. Toda vez que ele fala, se ele abrir a boca pra falar alguma coisa, destrói metade da lua. Ele é lá dos inumanos, né? Eu não sei se tem ele nesse Agentes da S.H.I.E.L.D., dessa série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Então eu não sei se tem, eles vão abordar os inumanos, eu não sei se tem lá. Mas o Shaka sempre me lembrou o Black Bolt.
Porque
ele não pode abrir os olhos, senão lasca com tudo, vai todo mundo pros quintos infernos.
E na saga de Hades ele tem uma participação bem legal, né?
Eu acho bem medo dele também, né? Eu vi uns caras, tipo, quando encarava ele assim, o bicho lá de olho fechado olhando assim, e a galera meio que com medo, só de olhar pro cara de olho fechado, tu já ficava. Você mesmo já ficava à vontade de ir no banheiro fazer o número 2. cara, é esquisito. Olha só.
Posso falar meu filme predileto?
Pode?
Meu filme predileto, assim.
Tu não gostou desse último, mas.
Eu entendo qual foi o objetivo. O problema é que eu comecei a ver na Manchete em 95. Eu vi as três vezes que reprisaram na TV aberta brasileira. Eu assisti todas as vezes. Então, eu querer, por exemplo, que a minha filha de 13 anos entenda o que foi isso, não é tão fácil. Apesar de eu já ter apresentado Cavaleiros, tanto que ela gosta mais da saga de Hades, que é a mais recente, né? Do Lost Canvas, que já são coisas mais recentes. Então, assim, foi uma forma de tentar apresentar pra meninada, eu entendi isso.
Sim.
Né? Agora, eu acho que foi pela espera e pela promessa que ele foi, é uma promessa não cumprida, é o prólogo do céu.
Prólogo do céu.
O prólogo do céu, que os cavaleiros estão tudo ferrado, que a Atena teve que tirar o lacre do corpo do Seiya pra ele poder voltar a lutar, que teve participação, né, ali dos que eles fazem menção aos Cavaleiros de Ouro de novo.
Muito legal,
né? E assim, de olhar, é claro, né? Você pensar, caramba, e Zeus iria se virar contra Atena? Óbvio que não, pela mitologia, não. Atena era a deusa mais leal a Zeus. Sempre foi muito leal a ele. Sim. Aí você pensar nessa possibilidade, pô, depois do prólogo do céu, ele vai trabalhar uma batalha contra os deuses que, pô, vão batalhar contra Zeus, será? Aí surgiram muitas dúvidas, mas assim, eu achei o prólogo do céu, a promessa de trazer essa batalha final, o último nível, né? Eu achei muito interessante. Pena que até agora... nada. Você acha umas artes dos deuses de armadura na internet são, assim, lindíssimas.
São bem legais.
Mas uma história mesmo, né? Não tem. Estamos aguardando.
Quanto tempo a gente tem aí, Mário Campos?
2 minutinhos.
2 minutos?
2 minutinhos.
A galera aqui no Nerdzap, que é a turma aqui dos padrinhos e madrinhas aqui do Nerdzano, tá comentando aqui. Cadê aqui? O Henrique Soares falou: a Jupes cosplay, já vi ela como Jinx do League of Legends no Geek Prime.
Com saudade.
E no Geek Prime como Arlequina.
No Geek Prime como Arlequina, não. No Geek Prime eu só fui de Jinx. Que era o único que eu tinha completo.
Então tá trocado. Mas ele já te viu como Arlequina e já te viu como Jinx.
Eu tenho saudade de Jinx, sou eu na TPM.
Maravilha, a galera tá comentando aqui, falando de cavaleiros. Deixa eu ver o que mais aqui.
Olha o que o Henrique falou. Ele mandou um flyer do Shaka. Natália, dá uma lida aqui. É exatamente o que você comentou sobre o Shaka.
Gente, é muito legal nessa onda da tolerância religiosa, né? Seja como Shaka de Virgem. Shaka é um indiano que é louro, com nome japonês, fala com o Buda e serve uma deusa grega, é chamado de mais próximo de Deus e possui um golpe que invoca o demônio. Gente, fenomenal esse post, assim. Valeu, muito obrigado, Henrique.
Tá aí, o Henrique foi lá.
Melhor definição.
Certeiro, bicho. Foi mais
perfeito,
certeiro que
gente. Um
pistoleiro.
Divertidíssimo,
tá lá,
né?
Tá aí. O cara acha, né? A internet é foda. Hoje, com a internet, você pode ter certeza que alguém vai achar os seus podres. Nada tá escondido. Vamos de música, Mário Games.
Vamos lá.
A gente volta daqui a pouquinho. Então, Rádio Federal, jeito todo mundo curte. Energizando o potencialização de você.
Estamos de volta.
Voltamos. Energizando o episódio 176. Rádio Federal, jeito todo mundo curte. Energizando o potencializando o nerd em você. Galera do NerdZap aqui. Tá aqui mandando as sugestões pro Popcorn Break hoje, tá anotado aqui, viu, galera? Fiquem ligados aí. Então, vamos falar dos filmes, cara. Seis filmes.
Né?
Tipo, eu acho que... Eu acho poucos filmes, eu acho.
Eu acho que
com 30 anos... Com 30 anos não merecia, sei lá, tipo, pelo menos uns 10 filmes.
Mas você vê a quantidade de episódios por temporada, eu acho que 6 filmes estão de boa.
Verdade.
Exatamente.
As temporadas são em geral longas, né?
Junta uma temporada e tudo que dá uma mega saga.
E eles não param de produzir, né? Porque não. Aí sai Lost Canvas, aí sai Ômega, aí sai não sei o quê. Nos mangás, um monte de coisa também. Aí eu acho que 6 filmes acaba...
Tá de boa.
Tá no lucro, é.
Eu não vou nem arriscar falar o nome do primeiro filme aqui, vou deixar pra vocês. Natália, como é que fala esse nome aí?
Jashin Eris. É, Senseiya Jashin Eris. É, foi o filme da Eris, né? Da deusa da vingança.
Eu gosto.
Que é a mesma sequência. O Seiya apanha que nem cachorro, o outro dorme, outro tira mais. Gente, é sempre a mesma coisa. Eu sempre amei Cavaleiros do Zodíaco, mas depois de um tempo começou a ficar cansativo, na verdade. Porque você sempre sabe o que vai acontecer. E é quase sempre na mesma sequência.
Sabe o que eu achei legal nesse? Achei legal aquela maçã no peito dela.
É. Tipo, vai o pomo de ouro, né? Da discórdia.
Cara, eles têm que chegar lá antes daquela maçã se consumir, senão ela vai morrer. Cara, achei muito... Lógico, aí o Seiya com a armadura de Sagitário, né? Aquela flecha... Né? Flecha fantástica vai lá e destrói a maçã. Ah,
porque isso também é outra característica. Massa. Sempre que o negócio tá pegando fogo, chega ela. A maravilhosa armadura transformada de Sagitário. Porque primeiro ela era de um jeito. Aí ela foi parar no fundo do lago. E aí ela sofreu uma metamorfose e virou aquela armadura com asas. Porque uma maçã encrumada tem alguma um quequê com asa que eu nunca vi. Porque Sagitário é um centauro. Centauros não tem asas.
Então, botou asa. Essa armadura, eu sou encanado com essa armadura.
Mas não existe explicação.
O cara veste a armadura e fica com a bunda de cavalo? Como é que funciona isso?
É o formato da armadura, né? Que é o centauro e depois
divide as peças. Com a bunda de cavalo nas costas.
Não, mas ele não tem bunda de cavalo. Nem com a de Pégaso e nem com a de Sagitário.
Né? Eu acho injusto, porque a armadura de Pégaso não tem bunda de cavalo. Por que, que a de Sagitário tem que ter bunda de cavalo? Aí sai o cara igual o Pierce Brosnan, no Ladrão de Raios, com aquele corpo de cavalo. É esquisito pra caramba.
E é engraçado que a metamorfose da armadura não é explicada nem no anime, nem no mangá, né?
Uhum.
Só simplesmente ela vai lá pro laguinho, tadá!
Tô aqui!
É. Oi, gente! Eu sou a verdadeira armadura de Sagitário, eu tava me escondendo de vocês. Ha.
Porque olha aí, eu tô afim, porque eu posso.
Esse filme... ele é engraçado como os filmes, né? Não só as séries japonesas, mas Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, eles mexem muito com espiritualidade também, não é?
Sim, isso é legal.
Então você vê aqui a Eris, ela reencarnou na Eiri.
É isso.
Não é isso?
É.
Aí você fala, caramba, eles abordam coisas como reencarnação, né? Então isso é outra coisa que eu gostava bastante, não só dos Cavaleiros do Zodíaco, mas Dragon Ball tem um pouco disso também.
Tem
vários outros animes que fala sobre isso também, sobre espiritualidade, é uma coisa bem espiritual. Você vê que a mãe do cara tá lá no fundo do mar ou do lago? É um lago aquilo?
Ah, não, é o mar.
É o mar.
É
ela
o mar
tá lá
do
no
norte,
fundo do mar
é.
E tal, mas ela... Você não sabe em que condições que ela tá dormindo ali. Sabe que ela tá viva.
Quem tá viva?
A mãe dele tá viva?
Não, tá morta.
Tá morta?
Tá morta.
Mas
ela morreu no naufrágio.
Mas ela tá ótima pra uma morta.
É a água muito fria, né?
Ela tá ótima.
A ideia de ter sido conservada pelo frio.
Mas os peixes nem vão lá fazer uma boquinha. Ela tá morta, então eu não lembrava disso. Então,
ela tá morta.
Mas ela tá super conservada. E é como se ela estivesse viva. Eu acho que a ideia é essa também, né?
É isso mesmo.
Tipo, mas isso assim é muito comum. É da. Não sei. Da espiritualidade japonesa isso. Você vê que é um tema recorrente, não só em outros do mesmo estilo, mas como em outros estilos. Por exemplo, Cardcaptor Sakura lá, que ela vê o espírito da mãe, o espírito da mãe tá sempre presente cuidando dela. Faz parte da espiritualidade japonesa, né?
Ó, nesse filme aí, ó, ele conta a história da deusa Eris, que encarna na jovem Eiri. e sequestra novamente a Saori, Saori Penélope Kido para tomar seus poderes. Usando seu pomo dourado, os cavaleiros de bronze vão ao santuário de Hélice resgatá-la. Né? Esse é o
aqui eu acho legal, né? Eu tava sexta série, gente, sei lá, 12, 13 anos, quando eu comecei a assistir Cavaleiros, e Cavaleiros conseguiu me despertar o interesse pela mitologia grega.
Ah, isso é legal. Né?
Apesar de não ser fiel a muitas coisas mitológicas, eu comecei a pesquisar loucamente sobre mitologia por causa do desenho.
Olha aí.
Aí esse toque do pomo de ouro é sensacional, que o pomo de ouro foi entregue a Paris, e ele teve que escolher uma das três deusas para ser a mais bela. Era Atena ou Afrodite. Ele escolhe Afrodite, ele ganha de presente a Helena e começa a Guerra de Troia. Então, assim, eu acho legal porque o desenho, apesar dele não ser tão fiel à mitologia, ele tem várias coisas que quando você começa a ler a respeito, você vai pescando. Ah, porque uma maçã? Porque um pomo de ouro? Às vezes eles até falam um pouquinho, mas eu acho que estimula a garotada a procurar. E querendo ou não, mitologia grega,
claro,
é
muito, claro,
né, tem alegorias que são importantes pra gente até
tu
hoje.
Aprende isso na escola.
Filosoficamente.
É? Você não pode, quando a gente tava comentando que teve um comentário do ouvinte que falou que que sempre gostou também por causa disso, porque despertou o interesse dele na mitologia. Mas eu falo, olha, na prova, no vestibular, quando perguntaram lá qual era a função do cavalo, qual era a função do Pegasus na mitologia, o cara responder a defender a Atena.
É, não pode.
Se você responder isso, você vai bobar.
É, tipo, não tem essa opção lá.
Não dá pra você ficar, né?
É
assim,
seria legal, mas não tem.
Não. Né? Já viu alguma pergunta assim, ô Júbis? Tu já viu alguma pergunta assim no vestibular?
Não,
qual a função do esqueleto? Aí o cara fala, tem que ter um castelo. É tomar o castelo de
Grayskull. Essa é clássica. Imagens no Facebook de pessoas, professores colocando tipo Harry Potter, fazendo analogia com outras coisas pra poder dizer o que ela quer, mas desse estilo nunca. Nunca ficava nele zodíaco, podia um pouco, seria legal.
Aí, ó. Eu não lembro o nome do ouvinte, mas cuidado, hein, cara. Cuidado que você vai responder no vestibular aí.
E, Netinho, eu acho interessante a Natália falando sobre a armadura de Sagitário, por exemplo. Ela tem função decisiva na história, né? Em todas as temporadas, praticamente.
Sempre.
Por exemplo, na mais popular, que é a da Batalha das 12 Casas. Lembremos que a armadura de Sagitário salva o Seiya da morte, né? Quando ele é atacado pelos Cavaleiros de Prata no hospital. E aí ele ali, pronto pra morrer, a armadura vai e o escolhe. E a armadura aponta pro santuário, ou seja, chegou a hora da batalha decisiva contra o Mestre do Mal. Então, assim, é a armadura mais famosa e a mais importante, né? Dentre as douradas ali pra história.
Né? Olha aqui, o segundo filme, o mais popular da série. Vocês concordam com isso?
O segundo filme mais popular?
Aquele que foi inspirado na Saga de Asgard. Acho que não.
Não, porque ficou um resumão da Saga de Asgard, aí troca personagem aqui, aí troca nome ali.
Kamigami no Atsuki.
Parece, na verdade,
Tatakai.
Mais um episódio.
Tatakai.
assim, eu achei meio fraquinho esse.
Pra mim parece
ele
mais
foi lançado um episódio. 88, nossa, cara, tem muito tempo. Ó. Em 88, um dos filmes mais populares, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, serviu como base para a criação da saga de Asgard, lá no anime.
Isso.
Ele foi inspirado na mitologia nórdica, foi o diferencial, porque até então era tudo mitologia
grega,
tal,
né?
Os caras, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos!
Crossover com mitologia nórdica.
Exatamente. Ei. Começa com o Yoga salvando lá um soldado do Odin, né, da tuba do Odin. O cara tá ferido, ele salva o cara e o cara diz pra ele que vai começar a treta
por causa da Hilda.
Vai começar a treta da guerra, né?
Ai, gente, a saga tem um dos cavaleiros que eu acho mais legais, que é o Siegfried.
A treta dos
dragões. O Siegfried era massa.
Siegfried. Aquela luta dos dragões é fantástica.
É sim.
É muito
sensacional.
Legal.
É uma das melhores lutas da série,
sim,
eu acho.
É muito legal mesmo.
Legal, né? Demorou quanto? 72 capítulos?
Tipo, por aí.
Ali, por exemplo, eu achei o Shiryu cresceu como personagem naquela segunda temporada. Que
concordo.
A gente comentava de sempre fica Saint Seiya, Santo Seiya, ele é o principal, né? Mas os outros personagens têm histórias legais, poderiam ser melhores trabalhadas mesmo.
Concordo.
Né?
Então, o que acontece? O Cisne desaparece no meio dessa coisa toda aí. Os cavaleiros vão atrás dele pra procurar, tá certo? Enquanto isso, a nossa querida Saori é sequestrada de novo.
Oh,
de novo ela foi sequestrada. lá pelo representante de Odin, o Durval. Aí assim começa a batalha contra os guerreiros de Asgard. Isso aí eu não vi, eu tô realmente...
Gente, eu sei que o nome do desenho é sempre feio. Mas são sempre os cavaleiros de bronze, né?
Uhum.
Pô, a mulher tem 12 cavaleiros de ouro. Os caras lá no episódio G derrotam os titãs. Mas não, leva o chibrote.
Os cavaleiros de ouro estão sob a batuta dela também?
Claro, eles são os dois guerreiros.
São os caras, então.
É porque, lembra, o mestre do santuário na época, o Saga tava doidão, ele tava mais inclinado ao lado do mal. E ele não reconhecia a Atena, quer dizer, ele sabia quem era a Atena, mas ele queria matá-la pra ter o poder do santuário só pra ele. E ele enganava os cavaleiros, dizendo que a Atena tava no santuário, ficava recolhida lá no cantinho dela, ninguém via, mas ela tava lá e não tava.
Ela tava com uma flecha no peito dela.
Tanto que durante a história, vários cavaleiros reconheceram que a Saori Kido era a Atena e pararam de lutar. Né, o Muno lutou.
Eles não reconheciam.
O Aiolia sabia, mas ele tinha tomado aquele golpe fantasma do mestre e o bicho tava doidão. Bateu no Seiya.
Caramba, por que vocês são tão violentos assim? Eles não sabiam, então.
A maioria não.
É tipo um golpe político, então.
Isso.
Caramba, cara, que
golpista.
Porque assim, ó, os caras estão dizendo que é. Né? Os cavaleiros da menina estão ali pra proteger ela. E a outra turma.
Tá falando que não é. Vai começar
fora mesmo. Caramba, aí quem tá de fora...
E olha só, você não concorda comigo que era só a bicha chegar, olhar pra cima, invocar aquele cosmos monstruoso dela,
pronto,
quem que não é?
Resolvi o problema. Pronto,
acabou.
Mas
ela tinha a Nike, aquele cetro dela, é a Nike, né? Ela tava com a Nike lá, só porque ela não tava com escudinho, os cavaleiros não iam reconhecer quem é ela. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Senão não ia ter história, né?
Pois é. Por isso que eu não sirvo pra estar nesses lugares. Eu ia mandar todo mundo pra um lugar não muito bonito e ia falar.
Pô, velho, acorda pra vida. Alô?
Betinho, uma curiosidade dessa essa inspiração aí pra saga de Asgard. O Yoga foi hipnotizado, né? Ele luta com o Shiryu. Quando os outros cavaleiros vão procurar saber o porquê que ele não voltou pra Grécia.
Sim.
Ele tá hipnotizado pelo Odin.
Ele estava desaparecido.
Isso. Aí ele luta com o Shiryu. O Shiryu derrota e faz com que a hipnose se disfarce e aí ele reconhece o amigo.
Sim.
Mas pra mim parece mais um episódio de Asgard, tipo pré-Asgard, assim. É. Porque depois só mudaram alguns nomezinhos e...
O terceiro filme, que é A Lenda dos Defensores de Atena.
Do Abel, né?
Esse eu achei o melhor. Eu gosto mais desse.
E eles inseriram o Abel, que era um personagem que...
Não aparece na série do anime.
É.
Ele é do filme.
Ele foi inserido... Pro filme.
Isso.
Eu achei
seria
isso
o irmão da Saori, né?
Exatamente.
O Abel. Que isso. Ele foi posto como Deus Sol, né? Na verdade é Apolo, mas aí puseram Abel como um outro Deus Sol.
Ele foi o segundo maior em bilheteria, esse filme aí.
Só perdeu pro Prólogo do Céu, né?
Exatamente.
Bom, eu me lembro que sabe onde fui ver esse filme? Lá na Alameda Shopping tinha um cinema. Fiquei sentadinho, escondidinho, no meio da fileira de tanta gente que tinha.
Nossa.
Porque não tinha mais gente.
Gente, Cavaleiros acho que foi talvez o de maior sucesso, né?
Com certeza.
Maior do que Dragon Ball, maior do que tudo, assim.
Com certeza.
Cavaleiros
foi febre, né?
Cavaleiros. Foi um marco.
Aqui no Brasil?
Foi o Cavaleiros que abriu as portas, né? Pra chegada de mangás, pra chegada febre de mais animes.
Mesmo. É porque o Dragon Ball é da década de 80 aqui, né?
É, Cavaleiros também, mas o Cavaleiros eu acho que ele teve um impacto muito maior. Porque o Dragon Ball veio mais um pouquinho depois, né? Cavaleiros chegou primeiro aqui pra gente.
Sim.
E Cavaleiro tem mais história, assim, tem o quê da mitologia grega, tem o quê da pancadaria, isso é legal, tudo
que
pensa.
Gente, das armaduras, vai. Quem não queria uma armadura daquela?
Cara, eu tinha...
Eu só não queria aquela com bunda de cavalo. Mas qualquer outra, se me desse de presente, qualquer uma, vai, essa aqui mais pebinha, ok, pode
mudar. Não, quando eu era criança, eu queria todos os bonequinhos, só que eu não tinha dinheiro porque eles eram muito caros, aí eu pegava
Continuam sendo, né?
Aí eu pegava aqueles da loja de 1,99, você apertava o botão e trocava a cabeça.
Caramba, cara. Esse filme é bacana porque o criador, que é o Masami
Kurumada.
Ele tava lá e ele trabalhou ali na elaboração do Santo Guerreiro, que participou desse filme aí. É legal porque trouxeram caras, porque às vezes o cara, são tantas responsabilidades que um criador de uma série dessa tem, que chega uma hora que o cara não consegue mais participar de tudo. Uhum. E é bacana, assim como Akira Toriyama também, Agora ele tá voltando a se envolver mais, tá vindo mais coisas de Dragon Ball aí. Mas antigamente, chegou uma hora que, olha, não, cara, agora você vai pra praia tomar aí umas bebidinhas.
A sobrecarga de trabalho pra esses autores de sucesso lá é ridícula, né? Muito grande.
A história aí. O Abel, filho de Zeus, irmão de Atena, é apresentado como outro deus do sol. Na mitologia grega, o verdadeiro deus do sol é o Apolo, né? Abel tenta destronar seu pai e se torna o deus dos deuses. Mas foi derrotado por Zeus e Apolo. Olha que bacana isso, né? Isso não tem na mitologia, galera. Mas os caras pegam e falam, vamos brincar um pouco
aqui. É, a liberdade de criação, coisas, né?
Tipo, eu acho isso muito legal, né? E após a morte do Abel, os deuses apagaram todos os registros. Olha que bacana isso. Tipo, por isso que não tá na história, Natália. Por isso que ninguém aprende isso na escola hoje. Porque os caras foram lá e apagaram a existência do rapaz. Coitado, né, cara? Eles apagaram os registros da sua existência como punição. Caramba, bicho. Maior punição que matar o cara, ele morreu, né?
Não, apagar da memória, né?
Tipo, caramba.
Você não existe mais.
Você literalmente oblitera, né? Acabou.
Olha isso, cara. Porém, devido às blasfêmias humanas nos dias atuais, os deuses revivem Abel, dando-lhe a missão de destruir a humanidade e devolver a Terra para o domínio do Olimpo. Ao contrário do que foi dito na revista Herói. Olha aí, bacana isso, né? A revista, eu lembro que a revista Herói publicava muita coisa sobre Cavaleiro Zodíaco, principalmente.
Demais.
Não era muita informação. E aí, mas beleza, essa informação estava errada, aí a gente está passando.
Porque eles ligaram o Abel com a mitologia babilônica, né? E eles Exatamente. Não chegaram a se aventurar. E nem pela Hindu, né? Pela Hindu foi do Churato. Veio depois, mas eles não. Verdade. O no Cavaleiros não se aventurou por outras mitologias além da nórdica. Ficou sempre grega e nórdica.
E nórdico.
No máximo.
E se vocês lembram.
O filme antecipa a saga de Poseidon. Esse filme antecipa ela.
Isso. O que foi legal, Neto, também nesse filme, as meninas, nós vamos lembrar, era a abertura da Manchete. Eram pedaços desse filme, foi a primeira Sim. abertura.
Nossa, a galera vibrava quando Nossa. Ouvia a música, o moleque parava tudo, parava de fazer o dever de casa,
parava
não ia
tudo
tomar
mesmo.
Banho, ia assistir imundo o desenho. Era o quê? Final de tarde? Depois da aula,
6:30.
Né?
6:30.
Aí, ó, depois da aula. Depois, já era depois da aula, justamente.
Mas eu acho que então passava duas vezes, porque eu assistia de manhã, quando eu tava me arrumando e eu estudava à tarde.
É, chegou.
Passava de manhã
depois
também.
Depois do estouro, né? Porque a primeira exibição, um ouvinte nossa perguntou. Quando começou, né, lá no início, quando a gente colocou, 1º de setembro de 96, quando chegou aqui no Brasil. Aí 6:30 que era na Manchete. A Manchete ganhou muita coisa, né? Aí depois, naturalmente, com todo o sucesso, exibiu em outros horários mesmo. E passava de manhã, eu me lembro disso também.
É, porque de tarde eu não conseguia pegar, eu não chegava em casa a tempo. É. Aí quando eu descobri que tinha de manhã, yeah!
Era o quê? Uma reprise? Era tipo uma reprise?
Eu acredito que sim. Acredito Pô, que era tipo uma reprise. Eu lembro até hoje, meu primeiro capítulo que eu assisti foi a luta contra o Cavaleiro de Prata, o Lourinho, gente, que se achava muito gato. Esqueci agora.
Ele luta com o Pegasus, não é isso?
Isso,
é aquele
isso.
Que eles estão na praia, até
isso,
parece que ele tira
que ele apanha
armadura,
que nem cachorro na feira, isso. De novo, antes de pra variar.
Pois esses é, caras têm problema, bicho.
Com certeza.
Cavaleiro de Prata, é verdade.
E nesse filme aí, é onde a galera vê o Yoga e o Shiryu vestindo as armaduras de ouro. Foi a primeira vez?
É, o Shiryu veste a de Libra e o Yoga a de Aquário. É, foi a Olha primeira aí. Vez. Foi Sim. mesmo, foi a primeira vez.
O quarto filme, que Coitado é Os Guerreiros do Armagedon, esse foi o mais polêmico.
Por causa do Lúcifer, né?
O lance da Bíblia também, né, cara?
Bíblia queimada, é.
O cara pegar e queimar a Bíblia e tal. E eles deram... Esse aqui, de novo, vamos dar um diferenciado, vamos deixar a mitologia um pouquinho mais pra cá e vamos pegar o cristianismo como... espinha dorsal desse filme, tá certo? E aí eles partiram daí e rolou umas tretas aí, a galera ficou meio noiada com esse filme, né? O cara pegava a Bíblia e...
Mas aqui no Brasil a primeira versão foi modificada. Não aparece o nome Bíblia por Sim. causa da censura. Foi o que
então
a gente
se você tá ouvindo a gente aí e
Hoje
você viu
vê,
a versão,
lógico, né,
a versão que era um outro livro qualquer, não se iluda, não era um livro qualquer, era a Bíblia, cara.
Pois é. O que faz sentido que o cara era tipo o Lúcifer.
Pois é.
Mas enfim. Não, mas na verdade, eu não vou mentir pra você. É claro que é uma imagem que pras pessoas mais religiosas deve ser um pouco chocante. Sim, claro. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, é um filme, olha o contexto do
pois
filme.
É, eu acho que
né?
sim.
Aí, ó, não pode mostrar. Pô, pode. Você tenha bom senso. Você assiste, você sabe que aquilo é errado, que aquilo não deve ser feito.
Isso.
Aí, ah, não, vamos editar. Ah, gente, pelo amor de Deus.
O mais importante, você sabe que aquilo é ficção, porque exatamente. Não tem uma tenda, não tem cavaleiros lutando.
Quem dera tivesse.
Pois é, acho que o montuário
ia ficar trabalhando todo dia, não.
Menos chato também.
Com certeza.
Durante a noite, os anjos da morte, subordinados a Lúcifer, atacam os cavaleiros de ouro. Tô narrando igual a rádio novela. Os cavaleiros de ouro no santuário. E Lúcifer invade o templo de Atena pra sequestrar, quer ver? Impiedosamente, a estátua. Não, ele falou: não, beleza, vou começar pela estátua da mulher. Foi lá e partiu a estátua da. Degolou, né? Arrancou a cabeça da mulher fora.
Gente, eu vou admitir, esse é o único filme dos Cavaleiros que eu não assisti.
Eu achei fraco, sinceramente.
Eu tô aqui ouvindo você falando, tô tão curiosa, eu vou também dar um jeito de assistir isso, tipo, hoje. Porque não, esse eu nunca assisti.
Mas é a mesma...
Foi o único que faltou pra mim.
Eu vou assistir.
Os outros todos já, beleza.
Cada Bíblia, fala mesmo.
Lost Canvas, beleza. Já assisti, só não assisti o Ômega, gente, não dá. Mas os outros, assim, já tudo beleza, esse aqui eu não assisti ainda.
Não dá.
E assim, eu acho, ele pode de repente ser fraco na história, mas o que eu acho interessante, porque eles saíram da mitologia, sim, grega um pouquinho, né? Enfim, é uma...
Basicamente, você tira a Hera e coloca o Lúcifer.
Ah,
o
tá.
Enredo é o mesmo. Ah, é o mesmo.
Mas fica mais polêmico porque é o Lúcifer.
Não, acho que o lance aí é a Bíblia, foi o que chocou. E realmente é chocante. Porque os cavaleiros, ele tinha essa coisa, né? A coisa de editar o sangue de vermelho pra azul. As partes que tinham os nus dos cavaleiros durante um tempo foi editado, não mostrava. Essa cena que a gente citou agora do Pegasus, o cavaleiro de prata... Antes da briga, o cavaleiro vai tomar um banho de mar, tira a roupa, bonitão.
É, ué.
Popô de fora.
Não sabe se ele vai fazer isso de novo.
Mas foi editado.
Sabe o que é engraçado? Assim, que depois que o cara foi lá e degolou a estátua, começaram a rolar altos desastres naturais comandados pelos três deuses ali, o Poseidon, o Abel e a Ares. Então um jogava maremoto, o outro jogava, fazia um vulcão sair do mar, a outra jogava peste na humanidade, e aí... A deusa Atena, ela percebeu que o ocorrido só podia ter sido por causa de alguém muito maligno. Atena, sério? Quanto tempo você demorou pra perceber isso? Entendeu? É esquisito. Tem algumas coisas que são meio óbvias,
né? Uma coisa,
né,
que eu não entendo é porque, por exemplo, todos esses caras, todos os vilões, pô, eu quero recuperar, eu quero pegar a Terra pra mim. Como é que eu vou fazer isso?
Bora destruir a Terra!
Gente,
é tipo pique cérebro. O que faremos hoje à noite, cérebro? Simples, Pink. Vamos tentar dominar o mundo.
Exatamente.
É sempre a mesma coisa, é o mesmo argumento.
Aí, pra completar a treta, o Lúcifer chega lá com mais 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí os cavaleiros de bronze vão sair na porrada agora. Mas eles são facilmente derrotados. Eles foram derrotados. Isso já previa isso, né? Aí tava o quê? Mais ou menos no meio do filme. Não dá pros caras vencerem aí. Eles tinham que ser derrotados primeiro, claro. Isso é, a gente já tá esperando por isso.
Claro.
A gente gosta de ver os caras sendo derrotados.
Sofrendo.
Né? E nossa, é tudo muito intenso. Eu sei que esses filmes, eles têm uma duração mais...
Eles não são longos,
eles não são muito longos.
Acho que não chega 2 horas.
Não, é deve ser 1h20, 1h10, 1h15, mais ou menos, né? O quinto filme, que é o favorito da Natália...
E que foi o de maior bilheteria.
Prólogo no Céu. O filme foi exibido lá em 2004. Caramba, ele é novinho.
Sim, sim, ele veio depois de um jejum muito grande.
Ele foi lançado, ele foi lançado oficialmente no dia 2 de novembro de 2006 no Brasil.
Isso.
DVD e esses Paranauê, tudo aí. Ao contrário do quarto...
Dos quatro primeiros filmes
da série, este segue a cronologia do anime. Foi produzido pela Toei Animation, claro. A Toei, ela produziu todos... Tudo que é animação é da Toei? Isso é uma
dúvida. Ah, e agora você me pegou. Eu teria que dar uma olhadinha.
Acho que só tem um que não foi. Acho que tem um que não foi. Eu também não me recordo agora, mas tem um que não foi.
Bom, esse aqui foi produzido pela Toei Animation após o sucesso da saga de Hades, da fase Santuário, em comemoração aos 30 anos da carreira do mangaka, do criador, né? Do Masami Kurumada. O filme tem um foco mais adulto, tanto no vocabulário quanto no enredo. Sendo assim, não se trata mais de um anime shonen. Já cresceu e se tornou
Seinen. Eu, Seinen. É por isso que Seinen. Eu gostei, gente. Eu acho que eu sou já Seinen, não tem jeito.
Assim como a mãe.
Porque, chegou.
É porque os fãs cresceram, os caras falaram, beleza.
É legal que cresceu junto,
a gente tem que crescer,
né?
Também, né? Eles se tornaram adultos.
Não, gente, porque assim, chega uma hora que fica extremamente cansativo. Né? Ai, eu sou a boazinha. Ai, deixa eu restaurar o mundo. Ai, cara, a Atena mesmo da mitologia grega, isso vale a pena explorar. Ela era a deusa da justiça e da sabedoria. Massa, mas ela era extremamente cruel, né?
Sim.
Ela afundou o navio todo porque ela queria pegar um cara. Dane-se o resto da tripulação. Morram todos. Eu quero pegar você.
Quero pegar aquele cara.
Então, sim, é parar de trabalhar esse maniqueísmo barato. Ai, eu sou bonzinho. Ai, eu sou malzinho.
Isso não. É tão irritante.
Dá pra trabalhar tão melhor e Cavaleiros é tão rico.
Sim, né? concordo com você.
Tava na hora já.
Pra exploração de parar com essa história de princesinha precisa de resgate.
É.
É, não, não.
Cara,
não,
é a deusa da estratégia da
guerra. Pois é, mas a estratégia parece ficar ali quieta e tipo, eu vou morrer. Gente, tô cansada, me busquem.
É, ó, eu jogo um pouquinho do meu cosmo pra você. Você acende aí seu sétimo sentido, faz alguma coisa, obrigada.
O Cavaleiro tem que amadurecer. Não, não tá, mas não, essas coisas não cabem mais nos dias de hoje. A gente tá vendo aí. A gente tava falando sobre isso aqui antes do programa começar. Que a Saori é muito passiva.
Ai,
não é? E ela é passiva, irrita. Eu acho que mulher deve ficar muito puta da vida com essa. Porque ela fala assim, caramba, eu não faria isso que essa songa tá fazendo. Levanta aí, mulher! Você te orienta, mulher!
Até porque entendeu? Quem assiste essas séries, quem assistia desde o início agora, já tá mais velho, não tem muita paciência pra esse tipo de coisa. Então eles têm que acompanhar o crescimento de quem assiste. Se o povo não tá mais gostando disso, põe ela pra dar porrada.
É, cara.
Eu acho que é feminismo, querendo, se você, mesmo você não sendo feminista, que nem as meninas são todas extremistas, o que eu não gosto, mas você tem que deixar a mulher, pelo menos, reagindo ao invés de ficar lá parada. Sim. E tipo...
É,
vou fazer minha unha e vocês chegam, tá?
É o desenvolvimento da personagem, né? Levando em conta que ela é uma deusa da guerra.
Exato, ela tipo pode não gostar de batalha, mas ela é uma deusa da guerra. Se tem gente querendo acabar comigo, eu não vou ficar ali parada. Os meus cavaleiros estão ali morrendo toda hora, sendo massacrados.
Mas,
eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar dar na cara desse cara aqui.
Mas
depois
isso
eu dou
é
na cara deles.
Isso é que é legal na saga de Hades.
Pois é, por isso que eu gosto dela.
Porque ela se entrega. Ela, não, agora quem
ela
vai sofrer
ativa,
sou eu,
né?
Exato. Quem vai sofrer sou eu. E ela usa a armadura dela.
Que é bem legal.
Muito
eu continuo, né, impressionada com a tara do Masami Kurumada por asas. Porque ele botou um par de asas. A armadura da Atena ficou uma coisa espetacular. Mas eu tirava aquele par de asas.
Tira a asa, pelo amor de Deus.
Dá um par de asas pra ele.
A Atena seria a minha favorita, se ela não fosse tão passiva. Seria a minha favorita, se
pois
ela fosse
é.
Personagens. Porque é a que eu mais curto, na verdade. Tá?
Eu não.
Quanto tempo a gente tem aí, Maricampos?
É, 3 minutinhos.
3 minutos, deixa eu adiantar um pouco aqui pra gente... Pra
vamos
gente...
pro sexto.
É,
pra,
vamos aqui
pra
pro...
Pra meter um malho.
Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda do santuário. É o sexto filme da série e o primeiro filme de uma nova série totalmente em computação gráfica. Que eu acho que foi esse último passou agora.
É horroroso.
Isso.
É o filme estranho
é
21
da Disney.
De junho de 2014 no Japão. No Brasil foi lançado pela distribuidora Diamond Films no dia 11 de setembro em cerca de 300 cinemas do país. Caramba, é cinema pra caramba, hein? O Masami Kurumada, o autor original da franquia, atuou como produtor executivo. Legal que ele tá aí, né, de volta. A saga do filme gira em torno da Saori Kido, claro. Uma jovem que descobre... Estão reiniciando, né? Que descobre ter um misterioso poder. Ao lado dos jovens cavaleiros de bronze, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. Saori deve ir ao santuário, retornar ao seu lugar como Atena e a deusa protetora da Terra. Porém, para chegar à sala do grande mestre, aquele que tentou matá-la quando bebê, os cavaleiros de bronze e Saori deverão passar por 12 casas protegidas por incríveis cavaleiros de ouro. Ou seja...
É um resumão da saga.
É um resumão, né? Tipo,
Gente, eu posso contar? Eu tava louca pra ver esse filme, né? Aí, o que eu fiz? Eu virei lá pra direção. Pessoal, faz um tempão que a gente não leva os alunos pro cinema. Vamos marcar uma ida ao cinema, né? Aí eu, beleza. Que filme? Eu olhei. Cavaleiros do Zodíaco. Cara... Os alunos curtiram, foi um monte, só que eu não consegui ver o filme, né? Porque tem que ficar tomando conta dos meninos.
Ai, o segredo é botar Dramin no maracujina, no suco de maracujá.
Não, mas é porque eles levantam pra eu ao banheiro. banheiro a gente tem que ir, né? Acompanhado. Aí, eu não consegui assistir.
Eu só faço com meus primos quando eles eram crianças.
Foi
e eram pentelhos.
Olha,
não, mas era muito, menino, não dá não.
Ninguém vai ver.
Aí, ó.
Eu dou até meu cachorro quando a gente tem que sair, porque ele tem ataque de pânico de ficar sozinho, aí eu dou pro cachorro.
Nossa.
Mas a veterinária deixou.
Mas assim, o bom, né, voltando ao filme, o legal desse filme, eu acho que ele abriu uma nova possibilidade, né, que foi o trabalho com o CG.
Sim.
E de poder produzir novos filmes, né, desenvolver mais algumas histórias e, enfim, continuar desenvolvendo Cavaleiros nessa fase, porque atualmente está numa moda de você lançar 1 milhão de histórias paralelas, né, porque foi no passado. Essa aqui foi há 200 anos, que é o Lost Camp. Aí é há 10 anos atrás, que é o episódio G. Aí vai lançando, se bem que Saint Show, eu tô meio perdida, eu não sei dizer exatamente em relação a tempo, onde é que se encaixa. Mas enfim, abre a possibilidade pra de repente não trabalhar séries no anime, trabalhar novos filmes usando a nova tecnologia, que ficou bastante interessante. Eu acho que o ponto forte desse filme
foi
realmente a produção.
A produção
o uso
tá
da
ótimo,
tecnologia,
né?
Porque a história
eu
em si,
do,
como a gente já comentou,
eu
né?
Eu gostei do CGI, gostei.
Ai,
eu achei legal.
Agora, se você não vê esse filme ainda, faça o que você fizer, não assista dublado. É horrível.
É os dubladores originais.
Não, mas não é nem isso. Eles fizeram... como eles colocaram a voz, tá fora de ordem, quando tem hora que você percebe, quando eles estão falando que a boca se mexe, o áudio sai um pouquinho depois. E eles falam de uma forma tão... parece tão retardada.
A sincronização foi
ruim. É, a sincronização, isso. Obrigada, esqueci a palavra. Porque os personagens, assim, os gráficos estão ótimos, mas... os cavaleiros estão com uma cara de bebê tão grande, que daí vem com aquela vozinha dos dubladores que ficam...
que já não são mais
pois
tão
é.
Novinhos.
Aí fica meio bizarro, e eles falam tipo, oi, tudo bom com você? É. Eu fico tipo, para!
Fica esquisito mesmo, para de falar.
Eu não assisti dublado,
eu assisti
só legendado.
Eu não assisti tudo, porque eu confesso que eu fiquei um pouco cansado, porque como eles já estavam falando coisas que eu já sabia...
É.
Uhum. Então isso me deixou um pouco... a computação gráfica era o diferencial pra mim. Mas chegou uma hora que eu falei, beleza, já não é mais novidade.
Ok, eu já vi, legal, bem feito, ok, tchau.
Eu vi esse filme cortando algumas cenas no trabalho, aí chegou na parte de câncer, eu só parei e fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui?
Não, não, gente.
Bom, mas espero que é.
Sim.
Vamos de música.
Vamos lá.
Próximo bloco tem mais aí, Coluna Tablado e mais Cavaleiros do Zodíaco. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte, analisando, potencializando, nerd você. Opa! Energizando, potencializando, nerd em você. Vamos pra nossa Coluna Tablado. Esse é o momento que a gente lê o que acontece na cidade. Você que não é de Brasília, tá vindo pra cá, não sabe o que fazer, a gente lê aqui a Coluna Tablado, que é um guia cultural daqui de Brasília, pra você ficar sabendo o que tá rolando de teatro, de apresentações, de exposições e tudo. É tudo aqui, beleza? Fica ligado aí. Então vamos lá. Jogo de cena, melhores momentos, as atrações que arrancaram risadas durante este ano. Olha aí, a galera tá voltando dos melhores do mundo, hein? O jogo de cena... de novembro, se despede de 2016, recordando seus melhores momentos no Teatro da Caixa Cultural lá aqui em Brasília. Apresentação com Helder Rodrigues e Ricardo Pipo, no Teatro da Caixa Cultural, no Setor Bancário Sul, no edifício anexo da Matriz, dia 30 do 11, quarta-feira, às 20 horas, classificação indicativa, 14 anos. Renato, o musical, Bruce Gonlensky, volta... a encarnar o líder do Legião.
Neto,
oi.
Leia esse segundo nome, por favor, só letrando.
Bruce G-O-N-L-E-V-S-K-I Gonlevski.
Saúde.
Beleza? Renato Russo, musical, volta a Brasília após percorrer 40 cidades e ser assistido por mais de 200 mil pessoas. Caraca. Lá no Centro de Convenções Luiz Guimarães, no Eixo Monumental, dia 26, hoje, às 21 horas, classificação 12 anos. Choro pra 5. Brasília é uma das poucas cidades brasileiras das quais o choro faz parte da identidade cultural. Da cidade, inúmeros grupos e instrumentistas foram exportados para o mundo. Olha que bacana isso. Levando a certeza de que o Distrito Federal se faz chorinho de alta qualidade, que a galera faz, mata a cobra e mostra o pau. Reforçando esse contexto, o grupo Choro pra 5 lança seu primeiro álbum, Caminho dos Ventos. Show de lançamento do álbum Caminho dos Ventos vai ser no Clube do Choro, dia 30 do 11 e 2 do 12, classificação indicativa 18 anos. Rodrigo Campos, o cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Campos, se apresenta na Caixa Cultural, onde canta músicas do seu terceiro álbum, Conversas com Toshiro.
Toshiro.
Lembrei do moleque lá do filme, eu grito, Toshiro. Tá lá o fantasminha do lado dele lá no show. Assim,
aquele
tá.
Moleque dá medo.
Teatro da Caixa Cultural, Setor Bancário Sul, na... dias 25, 26 e 27, esse final de semana agora, hein? Fica ligado aí. Sexta, sábado e domingo, às 20 horas e domingo às 19 horas, classificação livre. Céu e Nós. Séries inéditas do de monotipias e esculturas de Eliezer Zatzum. Ah, cara, maiores informações lá tablado.com.br. Lá tem tudo que você vai precisar saber com mais calma, claro, eu que tô falando rapidão, mas lá você fica sabendo de tudo, tá?
CCBB, né?
É, após... CCBB. 9 anos sem realizar exposições individuais em Brasília, o artista apresenta ao público um recorte inédito de sua pesquisa mais recente. São monotipias em silicone e esculturas em pedra-sabão. Cara, lê no telefone, é uma miséria, né, cara? Tudo miudinho, tá? Em pedra-sabão. Resultado de anos de investigação poética e uso de novas técnicas. É isso aí, a exposição Céu e Nós ocupa a Galeria 3 do CCBB Brasília. A galeria fica lá no CCBB, no setor de clubes e... Cara, essas siglas de Brasília me matam. Lá no SCES, setor de clubes e... Mário Kempis, ajuda.
Diz que lá até pode te atacar, pronto.
Tá até o 9 do 1, até o 9 de janeiro de 2017. Vai ficar lá bastante tempo. Então tem bastante tempo para você ir lá conferir.
Se organizar e conferir.
De quarta, segunda, às 9 horas, às 20 horas, entrada franca. Das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre. Prabu. A galeria Atos Bucão recebe exposição que remonta a trajetória do artista plástico gaúcho Prabu. Lá no Galeria Atos Bucão, todo mundo sabe onde fica, lá no Teatro Nacional, de 29 do 11 a 20 do 12, segunda a sábado, das 10 às 20 horas e domingo das 12 às 18 horas. Entrada franca, classificação livre. Cinema nórdico, ó, esse é bacana, hein? CCBB exibe 14 títulos entre ficções e documentários. Os países nórdicos configuram uma das mais talentosas e férteis regiões de produção cinematográfica na Europa. Concordo. Uma realização das embaixadas da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, com apoio do Centro Cultural Banco do Brasil, a Mostra de Cinema Nórdico vai exibir 14 filmes, entre documentários e ficções, dramas e comédias recentes, produzidas nos diferentes países. Cinema do CCBB, lá no cinema do CCBB, até 5 do 12. Entrada franca, mediante a retirada das senhas da bilheteria. Maiores informações sobre a programação, são vários filmes, eu não vou ler todos aqui, claro que não. Você entra lá no www.tablado.com.br.
Show!
Beleza? Bacana essa. Eu achei bacana esse cinema nórdico aqui. Muito legal.
Posso comentar de um evento que tá vendo esse final de semana? Não tá.
Claro,
né, na Tablado, dona mas, Natália, gente, pra quem gosta de comilança, tá tendo o Festival de Churros de Brasília. Né? Dia 26 e 27 na Torre de TV. Eu não estou envolvida com a organização, mas menino. Né? Imagina.
Churros.
Né? Vai ter 10 food trucks, 40 stands de churros, aí vai ter outros stands, musicalistas.
Mas... Churros.
Mas, gente, cara, é felicidade em pedacinhos, vai.
Eu também, ó. Hora essa. Beleza? O Felipe Marco Antônio tá aí no Felipe Marco Antônio ficou de aparecer aqui hoje pra gente falar sobre o projeto dele. Ele tá levando agora o X-Dragon através de financiamento coletivo. Ele tá tentando lançar uma série animada no YouTube.
Oh, que legal!
Muito legal. Ele já tem alguns desenhos do X-Dragon no YouTube. Só vocês conferirem aí, dar uma pesquisada que vocês vão achar. Ele ficou de aparecer aqui hoje pra gente falar sobre isso. Pra ele falar sobre. Então. Ele tá aí no ele tá aí, Mário Kempis? No
Skype.
No Skype, é Felipe Marco Antônio.
Não, está on.
Felipe, dá um alertaz. Olha só, se vocês quiserem ficar sabendo bastante desse projeto, que ele é bem legal e tem o nosso apoio total, entra no site nerdizando.com.br pra você ficar sabendo como participar, como você dar sua força, como ajudar pra gente poder levar essa série aí. Ele quer colocar, ele vai tá caprichando na dublagem, tá caprichando no áudio, efeito sonoro, ele quer colocar partes, cenários em computação gráfica, em 3D e tal. É, vale muito a pena vocês conferirem. Dá uma olhadinha no nosso site aí, nerdizando.com.br, que lá você vai saber, vai ter acesso a tudo que você precisa saber sobre o projeto para você poder conferir e participar, tá certo? Acho que vale muito a pena. De vários projetos que eu tô vendo por aí, com certeza a animação do X-Dragon vale muito a pena e tem nosso apoio. Beleza? Ele não tá aí, né?
Não.
Bom, se ele não participar hoje, ele participa no próximo programa. Isso aí não tem problema. O projeto vai ficar em andamento aí durante um bom tempo. Então não vai ser por falta de oportunidade. Beleza, Felipe? Você que tá ouvindo a gente aí, se você não tá conseguindo acessar aí o Skype ou não tá conseguindo falar com a gente, relaxa que no próximo sábado você volta também pra gente falar, beleza? Então vamos lá. Os mangás dos Cavaleiros do Zodíaco.
Escrito, esse é prato cheio, hein?
Cara muda.
Kurumada.
Kurumada.
Neto, por favor.
Kurumada. Greco foi entre 86 e 1990, dividido em 28 volumes. Caramba, você pensando assim nem é tanto, né? Com cerca de 200 páginas cada. Não, é assim. A série do mangá possui 4 sagas. Caramba, você acredita que eu nunca vi assim um mangá do...
Não, ele já foi lançado duas vezes.
Nunca
já.
Peguei assim, sabe? Nunca
eu
vi.
Não. Eu comprei, eu li, só que assim, a arte, especialmente dos primeiros números, eu não curti tanto. Né? Então acabou que eu comprei, eu li tudo, mas precisando de espaço e tal, acabou que eu me desfiz da série, da original, né? Que eu tinha. Mas assim, o legal é que no mangá as coisas são mais resumidas, né? A história flui melhor do que no anime. Né, a forma como ele trabalha a história. Tanto que a saga de Asgard é a saga de Asgard que não tem no mangá. Eu acho que é do de Asgard, não tem.
É de Asgard, que você falou que não era, que era exclusiva do anime, não era?
É, Asgard, se não me engano, é exclusiva do anime, não tem no mangá.
É isso?
Isso.
Aí é mó legal, porque no início da saga de Poseidon, vai um dos cavaleiros do Poseidon e derrota o touro na casa de touro. Né, meio que vai lá pra dar o recado.
Arrancou isso... o chifre do. É desse que arranca o chifre do.
Se eu não me engano, ele congelou o touro. Já faz. Agora tá dando um tilt aqui, não tô lembrando tão bem, mas assim.
É no Asgard, não... o Shido, ele invade a casa de touro.
É, mas Asgard não tem no mangá, né? Quem Sim. faz isso, se eu não me engano, é um cavaleiro do Poseidon.
Ah, bacana. No mangá.
No mangá. Meio que assim, oi, tamo chegando, né? O mangá é interessante. Por causa disso, é melhor, é mais fluido, você vê maior envolvimento do santuário na primeira fase e tal, mas, né, a arte não é exatamente assim. Uau!
Assim, eu gosto muito do traço dos cavaleiros, porque eles representam aquela fase da década de 80. Né? Você vê que os desenhos, eles são típicos daquela época.
É.
Com raras exceções. Dragon Ball não tem uma cara desse tipo de...
Neto, aquela piada infame. Por que os olhos deles são grandes?
Por que os olhos deles são grandes? É. Pra melhor te ver. Não sei, Mario Kempis, por quê?
Bom, reza a lenda que é porque o japonês tem o olho pequenininho, né? Por isso que os personagens são com os olhos grandes.
Será?
Eu já li a respeito. Até a questões da cultura, eles usam muito os olhos pra expressar sentimentos. Daí, tanto que você vê, criança tem o padrão de ter olhão.
É,
adolescente já tem um olho um pouco menor. O adulto já é um olho bem mais estreito. Então, através dos olhos, eles exprimem a idade ou o grau de maturidade do personagem. E também bem destacados, porque realmente, de fato, né? Você vê o olhinho tremendo grandes. Quando eles estão nervosos, emocionados.
É bem expressivo.
Verdade. Muito legal.
Em 2002, eles começaram a lançar uma nova série de mangás. Onde as histórias elas rolavam 7 anos antes dos eventos do mangá original. E 6 anos após a morte do Cavaleiro de Ouro, o Aiolos de Sagitário, com a Iolia de Leão como protagonista.
Exatamente.
Bacana isso, né? Tipo, o personagem já morreu.
O episódio G é muito bonito. Muito bonito. O desenho das armaduras... Primeiro, o artista... Quem desenha não é o Kurumada. É outro artista que eu esqueci o nome. É o Megumi Okada, né? Gente, o detalhamento das armaduras é bonito demais. Todas as armaduras são lindas, são extremamente bem trabalhadas. Só que, cara, o Aioli ia ter, tipo, 10 anos de idade. 11. E eles não estão lutando contra qualquer inimigo. Eles estão lutando contra os 12 titãs. Sobre as ordens de Cronos.
É uma galera malvadona.
Tipo, cara, você vai lutar tipo, contra o oceano, que é a encarnação dos oceanos do mundo.
E você tem 10 anos.
E a cara da Natália.
Não! E aí os Cavaleiros de Ouro. Assim, os Cavaleiros de Ouro estão lá com personagens importantíssimos. Cada Cavaleiro de Ouro eventualmente vai lutando contra um titã diferente. Só que, gente, os caras derrotaram os titãs e perderam pros Cavaleiros de Bronze depois. Sério.
É.
Ah, não, gente. Tipo, não dá. Dá uma revoltinha.
Assim.
Ah, eu acho a abordagem interessante que, por exemplo, mostra que os Cavaleiros de Ouro não são sozinhos. Eles têm pessoas que trabalham nas casas junto a eles, né? Que são mostradas. É, mas, assim, tem uma coisa que eu acho que é uma incompatibilidade de idade. O Aiolia não se comporta como um menino que teria no máximo 12, 13 anos de idade à época. Não é um comportamento. Gente, é muito poder na mão de uma criança,
são
entendeu? O cara derrota o Hyperion.
Eles mais novinhos.
Sim, 7 anos. Ele quebra a armadura do Hyperion. Então, assim, fala sério. O bicho quebra a armadura do Hyperion e não mata o Seiya? De mesmo golpe? Não, isso não existe.
Que armadura?
Ele não é porque a Atena tava do lado do Seiya, não. Que a bicha já tava pra lá de Bagdá. Não. Assim, pra mim é fundo de enredo o negócio desse. Mas é episódio
Natália
de Barbie assim,
indignada.
Hashtag chateada.
Não, eu gosto muito da história.
Os desenhos são do Kuramada.
Sim.
É, ele só não. Ele não, desculpa, ele escreveu. Quem desenhou foi aquele outro
sujeito que você falou. Que é outro artista fazendo o desenho. Né? Mas assim, é legal, só que ela tá paradinha, né? Lançaram
então,
até, se não me engano, o volume.
Mas estão parados porque a
parece
editora.
Parece que entrou hiato, né?
Então foi lá.
Foi lá.
Ah, cara, eu odeio quando eles fazem isso.
Ah, eu também. É muito frustrante, né? Você tá lá super feliz acompanhando a história. Vai. Parou, tipo, 3 anos
sem. Eu paro de comprar. Tinha aquela série que eu gostava pra caramba, do Vagabond.
Ai, nem fala. Do Blade também, ela me
Eu gostava pra caramba. Aí os caras pararam. Parou porque o cara lá...
Parou.
Chegou junto com o cara lá. Então, esqueci o nome dele. Então ele parou de desenhar. Eu falei, quer saber? Beleza. Cara,
tá que rico e nui.
É. Demorou tanto tempo pro cara voltar que eu falei, quer saber, agora eu também não quero mais isso. Ele vai parar de novo.
Vai.
Ele vai parar de novo, tá? Eu acho que esse negócio tem que
Ah, mas
que
pelo menos Vagabond, então você abre a mão do mangá, você pega o livro, você lê o livro e Blade, por exemplo.
Pois é.
Evangelion.
Aí não dá.
Você tem que lançar, tem que licenciar essas paradinhas quando elas estiverem prontas, cara.
Concordo.
Também janeiro, no meio legal.
Porque não adianta, mas o público tá sedento por mais... episódios, por mais mangás, beleza, mas aí você vai interromper, você vai causar uma fúria
tão grande
que você vai ser vítima de energias ruins que a galera vai mandar pra
você.
Você
desestimula também, porque
tá, o cara lá na casa dele, mandando uma zica pra você, editor. Não faça isso.
Não, não é só isso, isso desestimula. Eu parei de comprar mangá por causa disso. Né, eu não me interesso mais por comprar mangá. Eu dou outro jeito de ler, eu tento acompanhar de outra forma, mas você vai ficar comprando negócio pra chegar no final, não tem final.
Para. É.
É frustrante, gente.
Eu leio online porque eu não tenho dinheiro mesmo.
Então, os cavaleiros estão nesse pé agora, então. Tá em nada, ela deu uma parada. Ela tá agora parada, então. Marquinhos, quanto tempo a gente tem ainda?
Para fechar o programa, 20 minutinhos.
Nossa,
agora no nosso áudio.
É mesmo? Mas a gente ainda tem mais um bloco ainda que vai ser o encerramento.
Você quer ir pra uma.
Vamos pra música, então. No próximo bloco a gente vai pro encerramento, o nosso popcorn break e tudo mais, beleza?
Vamos ter fura-olho hoje também?
Vamos ter fura-olho e vamos.
Magavilha.
Com certeza. Então aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando, nerd você. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando, nerd você. Isso aí, galera. Pessoal, fique ligado aí nas redes sociais do Nerdizando, beleza? Você quer mandar um e-mail pra gente? Pra você mandar as suas sugestões, o que você tá achando, você tá gostando, o que você não tá gostando, manda aí pra energizando@gmail.com. O site do Energizando você já conhece, energizando.com.br. Nós também estamos no Facebook, facebook.com/energizando. O Facebook da rádio é a mesma coisa, /Rádio Federal. A gente tá no Instagram e no Twitter também como @energizando. Nosso canal aí no YouTube, youtube.com/energizandobr, pra você ficar lá vendo as nossas fuleiragens.
Traquinagens.
Lembrando que as nossas reprises toda quinta-feira às 22 horas e o nosso podcast atualizado toda terça-feira, ou seja, esse programa de hoje vai estar no ar na terça-feira. Bom, como o Baconzitos Não sei se ele já vai estar recuperado da cirurgia. Então eu não sei se esse episódio estará na terça-feira. Realmente eu não sei. Eu não sei nem quando é que ele volta, né?
Se é uma cirurgia é, tem que ter calma
de
risco.
Pós-operatório, né?
Exatamente.
Pós-operatório não é muito fácil.
Eu
a
não
recuperação
sei se
ele... é um pouco lenta.
Devido a isso, eu não acho que ele vai conseguir colocar esse episódio aí na terça-feira. Mas com certeza não vai demorar muito. Normal é que toda terça-feira o episódio da semana do sábado anterior tá lá. Beleza?
Yeah!
Então é isso aí, vamos lá pro nosso popcorn break.
Chibara!
Popcorn break! Esse cara tá com muita sede, né? Toda vez ele faz isso. Vamos lá então. Bom, primeiro lugar, eu quero aqui falar a sugestão do nosso querido Henrique Soares. Ele sugeriu um filme aqui que, sei lá, eu não, de nome eu não tô reconhecendo, tá? Eu vou sugerir logo dele, antes que eu esqueça. Que é A Chegada.
É o Você filme novo. Não, tá, estreou agora dia 24.
A Chegada? Ah, esse de ET com o Gavião Arqueiro e a Mística?
Isso. É. E a Lois Lane também.
E a Lois Lane, também
Lane
tá no filme.
Está.
Ah, legal, tô dizendo que é um filmão isso aqui, viu?
É, o enredo parece bem interessante.
Ouvindo, eu estou
parece
ouvindo legal, opiniões né? divergentes, assim. Tem gente que está curtindo, tem gente que... Parece que a proposta é uma abordagem um pouquinho diferenciada do que costuma ser feito. Né? Mas, enfim...
Ah, isso é bom.
Eu acho que...
Bom,
porque... É diferente, vale a pena. De repente...
É, o Miotti, lá do Portal Refil, disse, falou, tu vai perder um filme que eu não pude. Eu fiquei gripado, peguei uma gripe muito forte, não pude ir na pré-estreia. Aí ele falou pra me deixar pior do que eu já estava. Eu já estava com o nariz entupido, não estava conseguindo respirar direito, estava com dor no corpo, sem fome, estava deitado.
Nossa,
tive
senhora.
Que ouvir o áudio dele dizendo: você vai perder um filmão. Você vai perder um filmão. Você vai perder um filmão. E eu. Tá bom, Miotti, tá bom, eu te mato depois. Bom, ele disse que é um filmão, então vamos ter que conferir depois.
Realmente... O trailer parece muito legal, se não vi também, mas. Enfim.
Pois é, então beleza. Bom, e de sugestões, vocês querem sugerir alguma coisa? Natália?
Você eu acho ir. Que eu vou estar uma semana atrasada.
Tudo
né?
bem.
Mas, pra quem ainda não assistiu, Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Muito
cara,
bom.
Eu tô com raiva muito desse bom. Filme. Por que você tá com raiva desse
porque,
filme?
Porque, tipo, eu sei que ele é um filme introdutório, tem outros 5 filmes aí que eu acho muito, mas tudo bem. Só que sabe quando eles fizeram um filme tão... clichê, atrás de óbvio, que eu fiquei tipo, tá bom.
Ah, eu acho que assim, eles poderiam ter explorado melhor. Eu achei fraca a personagem da americana.
Nossa, com certeza que ela acorda pra vida.
Eu achei meio mas ainda assim, eu acho que pra quem é fã de Harry Potter, não pode deixar de assistir.
Não, tipo, eu sou super fã de Harry Potter, se eu pudesse, eu morava lá no
Lin Universal Hogwarts, eu também.
Mas eu totalmente me reconheço com a professora Minerva.
É.
Totalmente. Aí eu me reconheço com a Luna, porque eu sou maluca.
E eu não sei de nada do que elas estão. Eu não assisti ainda. Eu conheço muito pouco Harry Potter.
Ai, gente, Harry Potter é bom demais. Eu assisti todos os filmes e aí eu comecei a ler os livros.
Uh-huh.
Eu tenho essa religião, eu leio depois. Eu assisto.
Eu também, primeiro. Porque daí senão
porque vai ficar. Porque aí eu ruim. Nunca vou
mas
ficar
impressionada.
Tem o livro.
Do Animais Fantásticos. É um livro descritivo, não é a história do filme. É o resto.
Neto, ali
é
tem
verdade.
O livro, Neto.
Popcorn,
tem livro?
Tem, Netinho.
É mesmo? Eu não sei. Cara, eu não leio o J.K. Rowling.
Mas eu só achei o filme, tipo, ok. Ele não é nada demais.
Não,
mas
eu acho que parece nada, ser
ruim. Eu não achei ele ruim. Tipo, você pode assistir. Eu só fiquei, tipo, vocês podiam explorar melhor.
Eu acho que é porque, de repente, a gente tava esperando algo mais bombástico.
Eu não tava esperando nada desse filme. Porque eu falei, cara, isso é um filme... Tá na cara de que vai ser filme pra vender outro filme. Porque você vai ficar meio
assim.
Eu só sabia que era um prequel. Eu achei que eles, de repente, fossem
depois de
explorar mais. Eu achei que ia ter mais links
eu também,
com o que veio depois.
Eu só achei, tipo, muito...
Quanto tempo? Entre devagar. Harry Potter e Animais Fantásticos.
Ah, acho que se eu não me engano, 80 ou 90 anos antes.
Por aí.
Uau!
Não, não, 80 ou 90 não. Quer dizer, começou...
Porque foi na década de 20.
E entre os filmes, quanto tempo
mas
tem?
O Harry Potter acaba
assim, na década 2000, de primeiro?
De ter,
falando, não, foi 90.
Falando da produção.
A guerra...
Nimbus 2000?
Ah, é? Esquece, gente, viajei.
Tá vendo? Eu tô me sentindo... Nerd. Tô me sentindo um nerd.
Não,
agora.
Gente,
eu sou nerd.
Não, peraí, vamos lá. Por que nerds hoje em dia é um troço tão amplo, é tanta coisa? Se for assim, eu também não sou nerd porque eu não acompanho o quadrinho. Vocês começam a falar da Marvel, eu começo a botar a cara tipo.
Essa é a área da doutora Barbie.
Não, enfim, né? O meu marido me complementa, que ele saca muito mais do que eu de quadrinho. Mas aí quando vai falar de Harry Potter, ele.
Aí ele capenga, né? Ele,
Game of Thrones eu também, eu entendo muito mais do que ele.
Pois é, eu sou assim com meu namorado. São ele entende muito diferentes. Mais de anime, eu entendo de série, porque ele não assiste série. Mas eu ainda vou fazer ele assistir série comigo, mas ele não assiste série.
Tá bom.
Pois é, mas vale a pena animais, aí, então.
É. Júlio, e você?
Eu não sei, todos os filmes que eu... O último filme que eu gostei mesmo foi o...
Não precisa ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, pode série? Ser um quadrinho, pode ser qualquer coisa. Que você...
Olha,
o cara vai... O Popcorn Break é pro cara que vai ficar em casa hoje, ou a menina vai ficar em casa, vai ficar com o namorado ou namorada, vai ficar com o pai, com a mãe, com a família, e quer alguma coisa pra fazer hoje, pra baixo ver. Não vai ter muita coisa pra você fazer na rua.
Se eu não me engano, tá. Tem um seriado que vai voltar agora, última temporada, eu acho, mas tudo bem. Dia 1º de janeiro, que é Sherlock, que são 3 episódios por temporada, tem no Netflix, tem na internet. Mas eu sou muito viciada, porque, tipo... O melhor Sherlock, a melhor interpretação de Sherlock Holmes que eu já vi na minha vida.
É aquele com o...
Com o Benedict Cumberbatch,
Tinha cancelado?
Não cancelaram, só que, tipo, parece que essa quarta temporada, que é que vai sair agora, ano que vem, há rumores de que vai ser a última, até porque...
o Doutor Estranho e o Hobbit.
Mas isso é certo ponto até bom, porque às vezes
eles
começam a enrolar,
porque o negócio fica de tampa, né? A série é boa justamente porque são 3 episódios, eles não enrolam e o enredo é bom. Se eu falei, se essa temporada não for a última, vai ficar ruim. 3 episódios por temporada de 1h30 cada episódio.
Bem longos,
que
né?
Louco, bem longo, mas, cara, o legal é que quando você assiste, a cada sacada que ele faz, que você não fica tão cansativo.
Gostei, pô, eu fiquei curiosa. Eu confesso que depois daqueles filmes do Sherlock Holmes eu desenvolvi preconceito.
Eu gostei dessa série, eu gostei. O Rock também gostou. Eu vou conferir depois, eu achei interessante.
Também,
3
também.
Episódios
é
por temporada.
O quê? Quando eu terminar Black Mirror, eu vou
tem
pegar.
Tem uma série que eu comecei a ver, minha mãe tava vendo e eu fui junto. Ontem, que é Outlander, que é tipo uma... Essa série parece muito boa, que é a história de uma mulher que ela pós, eu não me lembro se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas aí ela tava lá com o marido no lugar e de repente ela voltou no tempo por algum motivo, que eu não sei qual é, porque eu só vi o primeiro episódio. E ficou muito bom, e ela tá na Escócia Antiga, e aí tá muito divertido.
Eu assisti o primeiro episódio dessa série no avião. Tava lá com a telinha na minha frente, assim, aí eu falei, deixa eu caçar alguma coisa aqui, né? E eu assisti o primeiro, eu achei interessante.
Pois é.
Ela é professora, né?
Ela é enfermeira.
Ela é enfermeira, isso.
Aí eu achei legal justamente porque ela tá lá, o cara tá mó morrendo, assim, e ela falou, nossa, vocês vão fazer besteira, sai, deixa eu ajeitar isso aqui, porque ela não se tocou, porque ela
mais
não tá
uma
na
vez, o povo brinca, alterando a linha do tempo, isso não dá certo.
Pra variar.
Certo? Não dá certo, não é isso?
Não.
Bom, eu vou... Vocês estão gostando das sugestões aqui das meninas para a série de TV? Tem outras sugestões também no nosso último episódio, onde nós falamos sobre séries de TV. Fizemos aqui um apanhadão de séries, sugestões, críticas, reviews. Dá uma olhadinha lá no episódio 175, que é só série. Você pode dar uma olhada lá também. Mário Kempis, o que você vai sugerir?
Netinho, eu vou sugerir, cara... Sou meio último romântico, né?
Eu vou sugerir um filme romântico.
Não, deixa de ser. Rock e um Lutador, 40 anos, fez essa semana. Os canais fechados estão passando todos os filmes, cara. E, tipo, um filme orçado por micharia que rendeu tanta coisa. E a trilha sonora é espetacular. É muito
Rock,
legal.
Pega a galinha.
Rock.
Rock e um Lutador, vale
consigo,
a pena conferir.
Eu não consigo, Mick. Se você quer alguma coisa na vida, filho, você tem que ir lá e pegar... A vida não vai te dar. É isso aí, o Rock. Tipo isso. Rock, um filósofo. Rock, um filósofo. E tá vindo outro aí, né?
Vem agora.
Outro
Mas depois daquele último.
Eu acho que vem,
aquele
vem
último
outro.
Foi tão que vai vir mais o do Creed, depois do
eu
Creed vai vir outro Rock.
Acho que é o Rambo. Não, desculpa, eu acho que é o Rambo.
Mas
é
outro Rambo depois daquele último.
Ih, você tá por fora, ele vai trazer isso tudo de volta agora.
Ah, aí só falta Mercenários 4 também.
Vai rolar, eu acho, não duvido, não, viu?
É, dinheiro, pois né? As pessoas pagam pra ver isso.
A galera gosta muito de filme assim.
Quanto dinheiro vão fazer?
Bom, deixa eu ver o que eu vou sugerir agora pra você que vai ficar em casa aí. Bom, eu acho que eu vou sugerir um quadrinho que eu gosto muito de dinossauro, que eu tô relendo pela milionésima vez, que é Age of Reptiles, do Ricardo Delgado. Eu tenho um Omnibus, que é uma edição assim, que parece um catálogo telefônico, bem grandão, que é muito legal. Age of Reptiles, que o cara... Não, é um quadrinho que não tem texto, ele é só... Imagens que ele conta a vida de várias situações do mundo dos dinossauros. Estão com a mãe tiranossauro tentando alimentar. É como se fosse um documentário do Discovery Channel. É bem legal, cara. Então eu vou recomendar isso aí como quadrinho hoje. Não vou recomendar nenhuma
posso
série.
Posso recomendar? Pode. Porque eu lembrei que é um filme, mas tem uns ovos, é um estilo anime que todo mundo precisa ver. que é muito engraçado, que é o Sentoni-san. Não sei se vocês já ouviram, que a história é Jesus e Buda tiram férias do céu e vão passar férias 3 meses no Japão. E é simplesmente o filme mais que eu já vi na minha vida.
Eu já ouvi falar disso.
É muito bom. Todo mundo precisa ver esse filme.
Eu ainda não vi. Bom, infelizmente, acho que não vai rolar o fura-olho hoje.
Vamos colocar no bônus.
Vamos colocar no bônus, o fura-olho, beleza?
É, o fura-olho e o resto das séries
pra do mangá. Pra você que não sabe, a gente tem um bloco extra pro nosso, pra galera do podcast. Aonde é só pra galera do podcast. Então você fica ligado aí que a gente vai continuar no próximo bloco extra, beleza? Enquanto isso, enquanto você ainda não faz parte dessa turma, é um motivo pra você participar. Fica ligado aí que o Energizando volta na semana que vem com mais... universo. Qual? Geek, nerd, qual tudo pra você.
Dá um cheirinho aí pra semana que vem, Neto. O que, que vai ser semana que vem?
Eu tenho que olhar na agenda.
Mas, oi!
Cara, se eu tivesse meu notebook aqui, era rapidinho, mas, cara, no telefone já tá me dando preguiça só de olhar. Então eu vou ficar devendo aí, a próxima semana, beleza? Pessoal, Natália, muito obrigado, Jubes, brigadão, Mário Kempis, valeuzão. Vamos torcer pelo Baconzito, está se recuperando. A gente volta na próxima semana. Até mais!
Valeu,
pessoal!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Aqui o Nestavo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando.
Cadê o Silver Rox?
Calma, que eu me apressava.
Silver Rox, eu fico esperando a música começar. Ela tá rolando aí de fundo?
Tá rolando. Cara?
Esse bloco ele não tem edição. Esse é o nosso bloco extra. Ele não tem edição. Do jeito que ele é feito aqui, você tá ouvindo.
A gente faz o que a gente quiser feito, e pronto, acabou.
Exatamente. Beleza? Como a gente prometeu, vamos continuar com o nosso... Vamos fazer o nosso fura-olho, Mário Kempis. Vai lá, solta aí.
Vamos lá.
Sessão fura-olho.
Sessão fura-olho sobre o batuque aí desse pai de santo. Beleza? Que é a hora que a gente fura o olho de alguém ou alguma coisa, tá bom? É o momento que a gente fala sobre alguma coisa que a gente não curtiu durante a semana, alguma coisa que alguém falou, alguém fez, alguém publicou, algum filme, qualquer coisa que você não curtiu. A gasolina tá cara demais. Eu vi o Ronaldinho, que já é feio, em uma foto ele ainda fazia careta. Ficava pior. Essa é a hora que a gente reclama de alguma coisa, tá certo? Beleza? Vocês querem... Natália, quer furar o olho do quê? Ou de quem?
Olha, meu fura-olho é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida.
Isso,
mas eu vou fazer. Não, sério. É verdade, gente, o que, é que são esses últimos filmes da Pixar? Cara, eu sou totalmente fã da Pixar. Eu amo. A minha filha... Eu coloquei a Melissa crescendo. A Melissa não viu Branca de Neve. Ela não viu Bela Adormecida. Ela não viu Aladdin. Ela viu Procurando Nemo, ela viu todos os Toy Stories, né? Ela Procurando viu Vida Dory. De Inseto. Aí chego eu, saiu o Bom Dinossauro. Eu, meu, vamos assistir. Não. Gente, eu tenho 33 anos. Isso só aconteceu 2 vezes na minha vida. Eu dormi no cinema vendo Bom Dinossauro. Que filme ruim, que desgraça que eles fizeram. Aí eu fui lá em casa essa semana. Não, gente, pelo amor de Deus. E antes de ser fã de dinossauro. Horrível, horrível. Tipo, brontossauros que... Eles cultivam plantas. Que é uma família que tem práticas agrícolas. Dinossauro com prática agrícola.
Eles são do Kentucky.
Não, horrível, horrível. Aí a gente pega, a gente foi ver o Procurando Dory.
Porque falaram que é
gente,
genial.
Não é genial Procurando Dory. É genial. Procurando Dory trabalha a questão da memória. Eu vi alguém comentando que era uma forma... Eles trabalharam um pouco a questão de doenças psiquiátricas / psicológicas, né? A questão da falta de memória, dela ter problemas de lembrar, etc, etc. Só que, gente, acabou que Procurando Dory... Eu achei que ele tomou tanta coisa emprestada do Procurando Nemo, sem necessidade. Porque a Dory, ela é uma personagem completa em si, ela tem características muito próprias. Então, pra que resgatar tantas coisas do Procurando Nemo num filme de um outro personagem? Que poderia ter sido explorado tão lindamente. Eu tô muito decepcionada com a Pixar. Então, é o meu fura-olho.
Parece que tá acabando.
Os últimos filmes da Pixar, tá assim, eles meio que estão se perdendo total do que eles eram no início.
Mário Kempis, o que você vai furar o olho do quê, cara?
Cara...
Furar o folho. Você vai furar o folho de quê,
Marquinhos? Vamos folhar, então. É, rapaz, eu tava pensando essa semana... depois, lógico, internet, aplicativos e TVs a cabo, rarissimamente a gente vai pra TV aberta. Rarissimamente.
Sim. Verdade.
Cara, eu quero dar uma nota zero pra notícia que eu vi essa semana sobre o SBT não vai mais comprar pacotes de filmes. Porque, quando...
Eu vou explicar por quê.
Marroi! Quando
Não me julgue.
Quando, enfim, não tinha TV a cabo e todas essas coisas que a gente hoje divide bem, cara, a opção era SBT. Viam filmes legais, tudo bem. O filme de 3 horas tirava metade do filme. Mas ainda era uma opção legal. O Cine Belas Artes tinha filmes muito bacanas. As sessões de cinema, de um modo geral, do SBT eram muito bacanas. Hoje são filmes chatos, muito repetitivos.
Acho que a Globo devia fazer a mesma coisa, sabia?
Cara.
Não, a Globo... Sessão da tarde é um saco.
Eu acho que os únicos filmes que a Globo passa é na Sessão da Tarde e na,
Netinho,
e
na Globo...
Tela Quente, eu acho, e Super Cine, e olhe lá.
A Globo
e
comprou...
E sempre, tipo, enchente. Onde estão minhas crianças?
Não, a Globo, eu fiquei...
Desaparecido. Onde está meu filho?
Eu li no jornal que a Globo comprou, fechou um contrato milionário com a Warner. Batman, Superman, Liga da... Tudo vai pra lá.
Tudo que for novo
de Harry
Potter.
Tudo vai pra lá.
Então você vai furar o olho do que? Da Globo?
Não, do SBT, cara, porque era uma opção legal. Mesmo as séries, vinham séries legais, mesmo editadas e como a gente sabe, mas ainda eram um pouquinho de opção legal que você tinha pra ver.
Pra quem não tem a opção, porque a gente, às vezes, tirando por nós, porque tem TV, mas não é todo mundo que tem. Gente, na verdade, isso é a realidade de menos da metade da população brasileira.
Isso.
Né? Muitos não têm acesso.
Isso, exatamente.
Não tem internet em casa, eventualmente tem internet do celular, mas você vai assistir Netflix no 3G, sério.
Não
existe, gente, sabe? Então, acaba que tira a opção de uma grande parte da população.
Eu fiquei muito triste.
Com certeza. É por isso que falo que TV aberta é coisa...
O Batman do Nolan, por exemplo, o do Coringa, eu não vi no cinema. Eu viajei na época, não teve como. Eu assisti no SBT, no Cine Belas Artes. Cara, fiquei chocado, assim, com... Eu gosto dessa trilogia do Batman, pra mim é a minha favorita. E, assim, a oportunidade de você ver um filme desse naipe na TV aberta é muito legal.
Sim.
Sabe?
Tá,
tipo, caraca, velho. Eu fiquei muito triste, mano.
Você tem cara de que quando fura o olho, tu fura o olho, não só fura o olho, mas vara o crânio do sujeito. Até sair as pontas lá na nuca do cara, assim, sabe?
Mas
você tem cara de que faz
se
isso.
Se eu fosse furar o olho agora das pessoas, assim, uma eu ia provavelmente ser demitida. A outra, eu acho que não fica feio falar porque envolve coisas da faculdade, as pessoas iam me matar se escutassem, então. Deixa quieto.
Tá bom, então você não vai furar o olho de ninguém hoje, então. Você...
Não, e porque essa pessoa começou a falar, ia ficar meia hora aqui.
Para o seu bem da nação, você...
Ela deu uma furadinha de leve no Animais Fantásticos.
É verdade, porque furou o olho vai para Animais Fantásticos, então.
A não ser que seja porque, tipo, eu não tô vendo muita coisa. Mas a minha mãe vê novela das 7 agora, que minha mãe fica vendo novela e eu chego, vou jantar, ela tá vendo, eu tô vendo. E, cara, novela é um negócio tão ridículo, tá ficando tão bizarro. Eu tô tipo... Para! A mulher tá lá com um cara mais novo, um adolescente, não é nada contra relacionamentos mais novos, só que ali claramente, tipo, a mulher tá deixando ruim pra filha, tá dando problema pro marido, que não sei o quê, porque esse cara, por causa de um adolescente, tipo...
É o que, as novelas?
É.
Ah, mas a novela é a vida como ela é.
Oi.
O cara para naquele momento pra ele ver a vida dele na televisão. Ou ele, ou ela, sei lá, né?
É muito drama.
Agora, bom, eu não vou... Cara, eu não consigo pensar nada agora pra furar o olho, assim. Eu vou furar o olho do cinema, que eu continuo achando que tá... Que esse cinema... O cinema tá muito caro.
Tá muito caro,
gente,
mesmo.
Pelo amor de Deus, já falei isso 1 milhão de vezes aqui. Parem de ir no cinema. Parem um pouco de ir no cinema. Vamos fazer um boicote pra ver se baixa esse valor.
Tá muito
valor.
Caro mesmo.
Tá muito caro. Tá um absurdo, cara.
A gente tem que esperar dia de promoção pra conseguir.
É isso mesmo.
Tá virando, pra quem paga inteira.
Tá virando, uma diversão pra galera da elite aí.
É verdade.
Pois é, entendeu? Eu brinco com meus amigos, porque tipo, me formo ano que vem. Eu falei, eu não vou sair no cinema mais sem a minha carteirinha. E eu vou fazer como? Aí eu falo que eu não vou sair da Vivo, porque a Vivo tem o Vivo Valoriza que eu pago meia no cinema. Só por isso que eu não vou sair da Vivo, pra poder pagar meia no cinema.
Mas e acho...
Não muda o pacote não, hein, Viva? Não muda esse pacote não. Vamos lá, Cavaleiro Zodíaco. A gente tem algumas curiosidades sobre... Ah, não, tu queria falar sobre uma coisa antes, né?
Não, é porque a gente não teve tempo de falar. A gente parou no episódio G, né?
A pauta tá gigantesca. Tá, e ela tá mais do que... Ela tá mais do que a gente pode morder, na verdade.
Cavaleiros é um universo em
Nós
si,
Nós temos, né, aqui, então, algumas curiosidades e um pedacinho da pauta de antes ali, do antes do bloco, que ficou faltando. Qual vocês preferem que a gente fale? Vou deixar aqui, você decide.
Só fazer um comentário, né? Ah, que esse aí eu não conhecia, eu fiquei conhecendo recentemente com um amigo que é muito mais fã de Cavaleiros do que eu, que é a história mais recente, é um spin-off, Saint Seiya, Saint Asho. Saint Seiya é uma nova categoria de guerreiros. No japonês, você tem os Saint, que são os guerreiros, né? As Saint Onna, que são as Amazonas, e as Sentia, que são uma nova categoria. Esquisito. São guerreiras que não usam máscara. E elas seriam uma espécie de guarda pessoal da Atena.
Ah, legal, hein?
Né? E aí é uma história focada em mulheres.
Ah, que legal.
E eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu tava procurando na internet, eu já achei, tá salvo lá, eu só ainda não comecei a ler. Né, tá na fila de leitura. E eu acho que é uma nova abordagem, de repente, 2013, uma abordagem mais recente, né, com outra visão da mulher. Então acho que pode ser uma boa pedida aí.
Pô, legal.
Pra quem curte Cavaleiros.
30 anos da Saori lá bagazando, lá dormindo, ou desmaiada, ou alguma coisa assim, lá sem fazer absolutamente nada. Agora aparecem essas guerreiras aí que a guarda pessoal dela. Achei bacana, hein?
É. Muito legal. Bem legal.
Olha só, algumas curiosidades que a gente tem aí, ó. Tá? O Ikki foi o único cavaleiro de Fênix de toda a história, desde a época das épocas mitológicas. As armaduras, elas vão sendo conquistadas por novos cavaleiros de geração a geração.
Existem, por mais que eles pareçam mesmo, Pégaso, né,
ao longo da história, exatamente.
Tipo, todos iguais, são todas versões do Seiya, né?
Vários cavaleiros de ouro, mas somente um de Fênix. Ninguém havia conseguido a armadura de Fênix, sendo considerada a armadura inalcançável. Somente o Ikki conseguiu essa façanha.
É, e se você for parar pra pensar, favorito, né?
Que você acha disso?
Faz sentido, porque o Ikki praticamente acaba se tornando um imortal. Com essa coisa da lenda dele ressurgir das cinzas e tudo mais. O próprio Shaka falou quando ele tava voltando na saga do santuário. Ele falou, eu consigo voltar. Né? E o Ikki também consegue. Né? Ele precisou de alguma ajuda, parece que era a primeira vez que ele tava tendo que retornar da morte. Mas assim, pro Ikki, tipo, faz parte da mitologia da constelação dele. O
eu
bicho é a Fênix.
Eu tropecei algumas vezes, mas nos ossos da morte, mas eu consegui.
Mas eu voltei, eu volto aí.
Você
me mata, me dá um tempinho aí que eu tô de volta.
Fez um intensivão lá
e volto mais forte, né?
Exatamente, pô, legal isso, hein?
O Ikki é curioso, por exemplo, na saga de Poseidon, quando o irmão do Saga, o triângulo de ouro, o triângulo dourado, que era o golpe dele, que ele jogou o Ikki pra outra dimensão, aí ele brinca, né? Ah, isso aí eu já, tipo assim, isso aí já passei por isso.
Já mandaram pra outra dimensão
aí,
volta
de boa, velho, tipo, tira a maior onda com Marina lá, caraca.
Triângulo dourado!
Aí ele, tipo, tira, isso aí eu já passei por isso. Aí ele descobre.
O golpe do Saga era pior, dá licença.
Não, e aí ele faz a analogia, não, você é o irmão do Saga. É porque me fugiu agora o nome do Cavaleiro Marina.
Me fugiu
Marina.
Também. Nossa. E ele se torna o novo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos.
Que isso, depois.
Como? Me fugiu também é o Cavaleiro que se torna...
Não, é porque assim, o
como é que eu entendi?
O Saga de Gêmeos, o Cavaleiro de Gêmeos, ele tem um irmão que é um Cavaleiro de Poseidon, que aparece na
Cavaleiro
terceira...
Cavaleiro de Gêmeos, aí ó. Tá vendo comigo, hein?
Que aparece na terceira temporada. Aí ele tem um golpe muito similar com o Saga. Com o Cavaleiro de Gêmeos, esse cavaleiro que a gente não tá lembrando o nome.
Me fugiu também o nome dele.
Aí o golpe dele é Triângulo Dourado.
Triângulo Dourado!
Que é transportar o outro pra outra dimensão. E o Ikki.
Caramba, e deixa lá o cara.
E aí fica vagando. Aí o Ikki, na saga dos cavaleiros, ele descobre e fala: não, esse golpe eu já passei por isso. Eu já sei como é que é.
Tu vai pra outra dimensão.
E aí ele volta de boa. Me fugiu agora o nome, simplesmente.
Me fugiu também.
Apagou o nome. Mas é muito. Ele é um personagem emblemático mesmo. Acho que eles já fizeram ranqueamento de força. O Ikki é igualzinho o Seiya. É só porque ele não é o protagonista, por exemplo.
Lembrei. Canon.
Canon, isso. Canon. Isso.
Ha.
Cavaleiro Marina, isso, de Poseidon. Aí ele joga Triângulo Dourado, ele vai
Triângulo
pra outra dimensão.
Dourado.
Aí ele começa a perceber pelos três jeitos. Não, você é irmão do Saga. Aí conta na história lá que eles eram irmãos mesmo. Depois ele até assume a. a carapuça do Cavaleiro de Gênesis.
É uma novelinha também, né? Cavaleiro do Zodíaco é uma novelinha também, né?
É
uma novelinha. Uma novelinha, assim, tipo,
nessa
vale
do,
a pena ver de novo.
Nessa do Poseidon, eu acho legal quando as armaduras ficam douradas. Que eles estão ali no momento final, o Cosmo eleva e as armaduras de bronze se tornam douradas. É muito bacana.
Olha aí, ó. No mangá é revelado que todos os Cavaleiros de Bronze são irmãos por parte de pai. E o pai deles é ninguém menos que o Mitsumasa Kido.
Passou o rodo.
Mitsumasa Kido teve filho com inúmeras mulheres. E às vezes, mais de um filho.
Que é o vovô da Saori.
Ikki Ishun. Já no anime não é revelado nenhum parentesco entre os principais cavaleiros, por motivos óbvios. Algumas teorias de fãs dizem que Mitsumasa era a reencarnação de Zeus, que é o bicho, o cara danado pra...
Não, o Zeus teve...
transar com a mulherada na Terra é Zeus, né, cara?
Zeus era complicado.
Zeus, mas dado o título de pai de todos, que o Odin também tem o título de pai de todos, eu diria que ele estava mais... a reencarnação de Odin.
É Zeus mesmo. Zeus mesmo.
Mas Odin também é chamado de pai de todos.
É, mas dentro da mitologia grega, né, cara, a Hera ficava hashtag muito chateada com razão, né? Zeus teve mais de 30 filhos.
Mas eu acho que no sentido de pai de todos vai mais pro Odin, porque o Zeus ele não é pai de todos, ele é pai dos deuses. Não necessariamente
e
todos.
De muitos heróis.
É.
Mas e no caso, quem é o pai dos heróis? Mitsubasa.
Eu acho que é Zeus mesmo, assim.
Natália Barri.
É, ele não é pai de todos os personagens, ele não é pai biológico.
Natália's Indignation, Natália refutando as teorias malucas.
Gente, sério, eu odeio teoria de internet por causa de Game of Thrones.
Ah, isso é com certeza.
Tá pra acabar, então... aguenta firme que já tá acabando.
Não. Falta o sexto e o sétimo livro ainda.
Falta mais duas temporadas.
Mas os livros não, eu acho que esses livros não vão terminar, porque o cara ele vai estar tipo, no último capítulo do sexto livro ele vai morrer.
Mas parece que ele deixou
o
já
final já com alguém.
Já os acontecimentos principais já estão definidos.
E você sabe que o nosso programa sobre séries, a gente fala sobre uma nova série que vai ser feita baseada no livro do George Martin?
Qual deles? Do Cavaleiro Andante?
Não, é aquele da... Rapaz, fugiu o nome agora. Eu digo que eu não lembro o nome da série. É Wild Cards.
Aí já é uma história independente, Wild enfim, Cards, é outro universo, é outra
exatamente,
coisa.
Exatamente, outra coisa.
Eu não cheguei ali, não.
Mas dá uma olhadinha lá no nosso programa sobre séries. Dá uma olhadinha no nosso programa sobre séries, o número 175. Você vai ficar sabendo disso lá, a gente fala bastante coisa. Olha só, e vocês sabiam disso aqui, ó. Existem diversos relatos de inúmeros personagens de animes fazendo figurações nas séries do Cavaleiro do Zodíaco. Lá do... Aparece o Yu-Gi-Oh! Vocês já viram isso?
É.
Eu já vi alguns fotogramas dos desenhos e realmente... os caras estão lá, cara. Galera do Yu-Gi-Oh! Lá,
massa. Tipo você assistindo Street Fighter e ficar procurando o Akuma nas imagens, assim. Cada vez eles estão no aeroporto, tá o bicho lá no cantinho. Aí eles estão passando, não sei onde tá o bicho lá no cantinho. Eu acho isso muito divertido.
Eu acho legal também. Meio Hitchcock, assim.
É.
Bom, o nome do protagonista principal é Seiya, que significa Aerostar. Uma metáfora para meteoro voando pelo céu noturno. Vocês sabiam disso?
Não. Essa aí pra mim foi novidade.
Inicialmente no mangá, a ideia era que Athena não existisse na forma física. Isso eu achei bem legal. Ou seja, a Saori, ela não existiria. Então cada personagem tinha que encontrar a sua própria Athena. Em outras palavras, a ideia de encontrar Athena era uma metáfora para se referir a como os protagonistas encontrariam suas forças interiores.
Aí eu quero saber quem foi a pessoa, né, pouco iluminada, que convenceu o cara a fazer diferente.
Pois
uma
é,
persona,
cara.
A personagem mais chata ia estar fora do anime.
Nossa,
ia cara. Ser um negócio tão mais, né, de crescimento pessoal e metafísico, ia ser sensacional.
Eu acho que ia ser muito legal. Acho que pisaram na bola. Tiro no pé mesmo, hein? Tiro no pé.
Com
a
certeza.
Última aqui, ó. Explosão Galáctica! Catapum! O tão famoso golpe de Saga de Gêmeos, olha aí, nunca foi usado no anime clássico. Essa é a hora que você para pra ficar voltando no tempo pensando assim, ué, peraí, eu acho que ele usou, não, peraí, então foi naquela hora que ele, não, peraí, não, então mas foi naquela outra, não, também não, né? Mas aí você fica, será que usou mesmo ou não? Pois é, Saga foi usar a explosão galáctica pela primeira vez no filme da Batalha de Abel. E depois é usado na saga de Hades. Isso. Confere?
Confere.
Doutores?
Confere.
Confere?
Confere disso.
É, esse aí foi. Eu fiquei tipo, hein?
Como é que é?
Tanto é que.
Vamos lá ver, vamos lá ver. E é mesmo.
É, não, mas eles usa. Mas usa.
Verdade, verdade. Não é que o cara, peraí, ele não usou, porque ele mandou o bicho pra outra dimensão, mas é o Other Dimension que ele usou, né? Aí eu, não, tá, não foi, não foi. Aí mais pra frente lá na batalha com o Pegasus, não, ele usou. Não, ele não usou. Ai, realmente foi só na saga de Hades, na sequência do anime.
É a hora que você fica, peraí, e realmente você busca na memória, porque é muita coisa, né, cara?
É muita coisa.
Beleza.
Muita coisa.
Mario Camps.
Opa!
Como é que estamos de tempo aí?
Temos... Eu dou mais um minutinho.
Bom, galera, eu moro nesse boteco. Considerações finais sobre Cavaleiros do Zodíaco. Hoje o programa foi sobre isso, tranquilo. Tinha muita coisa pra lembrar.
Mas foi ótimo, pô. Foi
tinha bastante legal. Coisa mesmo. Vamos lá, considerações finais de Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco é um marco.
O que é Cavaleiros do Zodíaco pra vocês? Vamos lá, Natália.
Gente, é um marco, assim. Cavaleiros do Zodíaco arrebatou milhões de fãs mundo afora. Talvez... pela luta, que todos tivessem um objetivo em comum, pela amizade, enfim. Ele abriu aqui no Brasil, né? Ele abriu espaço para a chegada dos animes. Não, óbvio, não foi o primeiro, mas foi o que arrebatou o público, né? Que permitiu a entrada de publicações de mangás. E, assim, é super especial. Eu recomendo para todo mundo.
Eu da parte de Cavaleiro, é porque o nosso apresentador, meninos do podcast, ele...
Está tirei o telefone do mudo, olha o que dá.
Sabe aquele áudio que você estava reclamando de mim aqui, Neto, agora? Mário, o que é isso aí? No podcast você vai ouvir o que é. E não. Tipo você agora.
Ok.
Você vai ver. Vocês viram, meninos, o que, é que foi? Eu, em relação a Cavaleiros, assim, tudo que a Natália falou, assina embaixo e... Essa coisa de ideais eu acho muito legal da parte deles, amizade, ao cuidado um com o outro, é você se doar por causa do outro em prol de uma coisa maior.
O Shun que o diga, né? Congelando o filho na casa de
Aquário. E assim, é tão raro a gente ver. Eu comentava com o Neto lá no começo, Natália, se não tinha chegado ainda, nos extras da saga de Hades. Mostra a relação dos dubladores com os personagens. E é muito legal ver o quanto eles se envolveram com a história. Porque é uma história muito bacana. É um universo que
é envolvente.
Arrebatou o coração de muita gente. Sim, sim. Sabe? É muito, muito legal. É marco, é histórico, é pra sempre, Cavaleiros, com certeza.
Tá bom. Jubes.
Depois eu não fica sem falar.
Depois eu vou falar.
Eu também acho, mas foi uma coisa que marcou a infância de muita gente que continua assistindo até agora. Então, tipo, é algo icônico. Você. Ver tanto gente nova começando a assistir agora, quanto o da velha guarda que assiste desde o início e eles sempre produzindo mais e mais e mais, é algo que eu acho que vai continuar por muito tempo. Porque ainda passa coisas boas, diferente das coisas que você vê agora na TV, que são tipo idiotas e não tem sentido nenhum.
São tipo idiotas.
Pois é. Eles passam toda essa sensação de dizer, essa energia boa, eu sinto uma energia boa porque eu sinto uma mensagem legal no final.
Sim.
Então eu acho isso bem bacana.
O que eu acho bacana de minhas considerações finais de Cavaleiros do Zodíaco, o que eu acho bacana nos Cavaleiros é de poder trazer a mitologia, sim, né, pra galera, que é uma coisa bacana. Eu acho que você precisa conhecer isso. São histórias fantásticas, personagens muito legais. Claro que sob a visão deles ali, mas o bacana da mitologia é isso, né? É você poder pegar ali uma história que você gosta bastante e você levar aquilo da forma como você vê. Então, o Kuramada tá de parabéns aí com a criação dele também, curto bastante. Não sou super fã como vocês de Cavaleiros do Zodíaco, mas gosto muito da ideia e da iniciativa que os caras fizeram. Gosto de muitos personagens que eu já vi por ali e eu curto bastante.
Eu queria fazer cosplay deles, mas eu não tenho espaço no meu armário.
Você vai ter que arranjar.
Não, eu vou no futuro, quando eu sair de casa.
Exatamente.
Tem um pessoal que faz as armaduras assim, gente, é fantástico. Tinha um menino, eu esqueci o nome do blog dele, pode
fica
falar?
Bom.
Eu acho que é Yoga de Toalha, se eu não me engano. Eu acompanhava uns anos atrás. Gente, um menino, ele era muito talentoso. Ele fazia as armaduras com base em EVA.
Uhum.
Gente, fantástico. Você ficar olhando...
Eu quero.
É fenomenal.
E fica bom, porque tem umas coisas que ficam meio esquisitas, né?
Assim, quando você não, faz, mas as dele, gente,
funciona muito no desenho ali, no papel, mas quando você faz, fica esquisito.
São impressionantes.
Fica parecendo ali o desfile da Beija-Flor. E é isso aí, galera. Beleza? Esse foi o nosso bloco extra, onde a gente traz mais um pouquinho pra você, da nossa pauta, pra você ficar por dentro aí do que a gente comentou, as coisas que não dão tempo no programa, no horário do programa, 2 horas. Acredite, são 2 horas de programa e não dá pra falar sobre tudo. A gente traz aqui pro nosso bloco extra pra você, que tá aí colaborando, você que é o nosso padrinho, nossa madrinha. Esse
padrinho
é pra vocês.
Mário
Campos, valeu. Júbis, muito obrigado. Natália, valeuzão. E até a próxima. Até mais.
Falou, gente.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.